Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
O oferecimento da Allianz, que tem todos os seguros que você precisa. Inclusive, porque o pessoal às vezes manda e-mail perguntando se faz seguro saúde, se tem seguro de vida. Tem todos os seguros que você precisa. Eu chamo o meu grande, enorme, gigantesco amigo Edgar de Melo Filho.
Tudo bem por aí, chefia?
Não tão bem quanto você, mas...
Não diga isso. Hoje o dia tá para crocodilo nadando de costa no Rio Amazonas, viu, sócio? De costa e de olho nas beiradas, porque para virar bolsa é rapidinho hoje, viu? Manja o crocodilo, mas não é um jacaré, não confundo. Tem um jacaré modesto, né? Agora tem o crocodilo e aí tem o crocodilo dos Everglades. Porque o crocodilo normal, ele tem de 12 a 17 metros. O do Everglades tem 40.
É verdade, é verdade.
Já viu o tamanho das máquinas lá? Ave Maria.
E se não for aquele do Nilo, que tem, que aquilo não é nem crocodilo mais, né?
Que a turma tá segurando?
Não, que os caras, aqueles crocodilos do Nilo comem boi, comem...
Não, isso a aldeia inteira, você quer dizer, né? E não aparece na barriga. Tem uma foto que acho que mataram, não sei como, deve ter sido alguma bomba atômica, e os caras, a aldeia inteira pousou. Tem umas 180 pessoas
no
comprimento. Que coisa impressionante. Todo mundo pousando para foto e o crocodilo esticado. Mas vai ser cumprido na casa do chapéu, viu? Então hoje realmente o dia não está muito para peixe, não. Mas como os internautas, nem você tem nada com isso. Vamos tocar em frente que eu se viro. Vamos embora lá, que hoje o saco está na lua, viu, sócio? Tem dia que de noite é assim
mesmo. Ah, mas não tem jeito. Entendi.
Mas sabe o que? Eu fiz um grande antídoto para me tranquilizar e trazer o bom humor de volta. Não. Estou lendo pela terceira vez a coluna de Fernandinha.
Ah!
Pela terceira vez. Ainda leio mais umas duas até o final da semana. Fernandinha, 10, Fernandinha. É. Eu ia falar com certeza, mas se eu falar com certeza é capaz dela me esbofetear. É. Né? Então é melhor eu nem falar com certeza. Eu simplesmente estava irritado, porque essa mulher ler a coluna de Fernandinha de novo. Preenche as lacunas da minha vida. Tudo o que eu queria dizer está exatamente aqui com detalhes. Com detalhes. E agora, até para me confortar um pouquinho mais, seu Weber na saída, infernizando todo mundo.
É.
Deixa... Ninguém dorme mais. Não, porque, Júnior, aí é o seguinte, os caras, ou bem ou mal, o cara esteve lá por 17 anos. É. Lá dentro. Tá certo? Sentado dentro do carro, dentro da oficina. Se ele não conhecer a oficina, quem vai conhecer?
Opa!
O maquiniste que tá parando de correr?
Hein? Lógico.
Não. Aliás, para falar no maquiniste, é bom ficarmos de olho na Nasdaq lá em Nova York, né? Porque ele parando de correr é capaz de alterar o índice Nasdaq. Bom, então, chefia, aí ele para cu tocar infernizar os caras, agora só mandando seta todo dia. É. Eu tô me divertindo.
Mas não mandou nenhuma pro Vettel até agora, hein? Ao contrário, só tem falado bem do Vettel.
Mas não, mas então, exatamente para infernizar a concorrência. Exatamente para infernizar. Olha, não tô vendo ninguém perto da Red Bull, não. O cara vai ganhar de novo. Ai, o Alonso quer morrer. O Hamilton vai pedir o divórcio pela 19ª vez, viu? Ah, meu Deus.
Luiz Hamilton, eu não coloquei no site, porque isso é fofoca, não tem nada a ver com automobilismo.
É mesmo.
Mas parece que está em vias de voltar com a outra lá.
Não.
A outra anda procurando ele agora.
Parou de ligar?
É, eu li que ela anda procurando ele.
Porque ele está em deprê profunda, né?
Não, esse ano ele passou em deprê profundo.
Deprê profunda, assim realmente não dá. Agora, chefia, falando em Luiz Hamilton, uma pergunta que não quero calar dentro da minha orelha. Dentro da minha orelha, por gentileza, dentro da minha orelha. Assim, coisas que graças a Deus tenho loucos que eu também posso se esclarecer um pouquinho. Certo? Isso também, eu se esclareço um pouco, porque como eu não entendo, essa aqui está anotada, vai para a chefia me explicar. Espera aí que eu não entendi. Ron Dennis não vetaria o retorno do Alonso porque precisa de um piloto rápido, é isso? Não. Eu estou pedindo uma explicação. Socorro, você e, por favor, os internautas me ajudem. Porque eu li a manchete, li de novo, entendendo na notícia, li três vezes. Espera um pouquinho, então, deixa eu perguntar para a chefia. Júnior, o Ron Dennis deve, não vetaria o retorno do Alonso, porque está precisando de um, no frigir dos ovos, está precisando de um piloto rápido, é isso?
É.
Obrigado. Então por que que mandou o Lewis Hamilton embora?
Diz ele que não mandou, né?
Ah, foi por própria conta? Pegou a malinha e falou, bye boys?
Diz ele que não mandou. Então...
saiu porque saiu.
É.
E não fez nenhuma contraproposta para ele. Isso que criou desde o tempo, desde o útero materno. É. Diz a lenda que era do útero materno. Isso, papai espertalhão à parte. Pegou pequenininho, pôs no kart e bancou tudo. Foi. Imagina se pegasse já na Fórmula, na GP2, então.
Diz o Lewis Hamilton também que no final a McLaren chegou na proposta da Mercedes... Mas aí ele não queria mais, ele quis ir embora. Viu uma entrevista dele falando, tem lá no, na BBC.
Só podia ser lá.
É.
E... tem uma do Button também ótima, pra jogar bastante merda no ventilador.
Porque os caras estavam meio puto com ele, porque queriam que ele tivesse continuado na McLaren. Os caras são
ingleses. Claro, o carro era um foguete.
É. E os caras são ingleses também. Tem aquela rixazinha com o alemão, né?
Nossa senhora, nem
fala. O cara até meio que pergunta. Você estava numa equipe inglesa, você foi numa equipe alemã, quer dizer.
Isso entra em primeiro lugar. Depois é que vem o resto da pergunta. First of all, you're an English team. Depois é que vem o resto.
E daí ele fala, não, mas é que eu precisava sair de casa. Não, eu acho que foi bom. E você vê, esse ano provou que foi bom, porque... né? Nós andamos bem, a equipe foi segunda colocada. É, porque, na verdade, a entrevista era para falar de 2014.
Mas, Júnior, se a McLaren não tivesse errado a receita e o Júnior e o Serginho tivessem com aquele carro bom?
Então,
era o contragolpe. Por sorte que ele deu, que os caras mexeram na receita e estragaram. É. Mas isso acerta também, Júnior?
O meu palpite, pelo que eu tenho lido, nas entrelinhas, é que em 2015 nós vamos ter na McLaren o Ross Brown como chefe de equipe e o Alonso como piloto.
Até porque o Ross deve vir a Honda, né?
Eu acho que ele vai ser chefe de equipe da McLaren, acho que ele vai estar no lugar do Martin Whitmarsh.
Isso.
E eu acho que o Alonso vai ser piloto ou no lugar do Button ou no lugar do novato que vai entrar. Eles estão com muita esperança no novato. Aí não param de falar
dele. A BBC tem falado muito nele. Muito. Conto até as mamadeiras que ele tomava quando era nenê. Agora, Júnior, é interessante isso, né? Agora, eu acho que devido à contração da mão... Da mão do Ron Dennis, eu acho que quem vai pagar o Ross Brown deve ser a Honda.
Talvez.
E aí ele vai lá, assume.
Talvez até a Honda pague não só o Ross Brown, talvez pague até o Alonso.
Periga. Bem da verdade. Porque quem que veio pro lugar da Vodafone lá?
Então, ninguém. Né? Era pra vir a empresa lá do mexicano, não veio, eles ficaram sem.
Via Claro, né?
E
aí continuou meio obscuro. Não veio e vão passar esse ano aí pelo jeito, catando aqui e pegando ali, não é?
Eu acho que 2014 vai ser um ano parecido com 2013 para a McLaren.
É verdade.
Talvez um pouco melhor, porque muda tudo.
Até chegar a grana, até chegar o carro novo. Mas eu achei interessante essa história do Ron Dennis.
Essa história...
Pô, tinha o Lewis Hamilton lá dentro.
Essa história do Ron Dennis que me levou, porque ele teoricamente, ele seria a pessoa que não queria o Alonso lá de jeito nenhum.
Tudo que nós soubemos e ouvimos foi que ele foi um dos principais a expulsar o Galego.
Isso.
Que encheu o saco o Galego, que o Galego era muito mandão, que o Galego estava gritando muito de galo, o Lewis Hamilton ia reclamar para a BBC, os caras da BBC vinham na orelha dele. Tá certo? aí a melhor solução para ele naquele momento foi mandar o Galego embora. Ou então, dentro desse espírito, agora que o Lewis Hamilton saiu, não digo que a paz volte a McLaren, porque onde o Galego está nunca tem
não,
paz.
Não tem
mas
paz.
Em todo caso.
Não tem paz. Né? Ah, você viu o que, repente... que o Kubica falou? Do Massa, não é que o Massa tinha medo, é que ele tem um exatamente. Canibal como companheiro de equipe.
Exatamente. Por isso que eu não acho essa diferença que às vezes varia de 2-3 décimos tão desastrosa assim. E o Galego falou uma coisa que é verdade, a Ferrari vai sentir a falta do cavalo, do cavalinho trabalhador,
vai,
viu?
Vai, vai.
Ah, vai, porque não pensa que o Alonso é de pegar na ferramenta e ficar o dia inteiro, não,
e viu? Muito menos o Kimi, então?
Mas... Só tô com pena do De La Rosa e do outro espanhol.
É verdade, viu? É verdade.
Vai sobrar pra eles.
Aliás, esses testes aí, que amanhã, depois, já sobrou pra eles.
Isso, exatamente. O Galego já entrou de férias. O Galego agora vai cuidar só da Rocinha, até janeiro. Tá certo? Chega. Não tem conversa.
Então, não tá fácil não. Mas quando eu vi essa notícia hoje do Ronden dizendo que não tem problema o Alonso lá, eu falei, bom, era o que faltava pro Alonso ir pra lá em 2015.
É, eu anotei no meu caderninho e falei, pergunta pra chefia.
Eu acho que é isso. Agora, por lógica, um baita chute. Nós estamos em 2013, eu tô falando de 2015. Sim.
Não, mas. Não, e outra, a Fórmula 1 muda como nós mudamos de cueca.
É, lógico.
Tá certo?
Lógico.
Então, o que é agora, daqui a 15 minutos, pode não ser mais.
Não ser mais, exatamente. Exatamente. É,
muito interessante isso.
Mas tem muita coisa aí, né? Os pilotos escolhendo os números.
É verdade.
Já, vários pilotos já.
Já se manifestaram? Se
manifestaram. A gente tem uma matéria aí que tá. Do lado direito aí, debaixo do anúncio da Tag Heuer.
Uhum.
Falar pilotos, motores, testes, calendário, e ali já a gente vai, toda hora a gente vai
atualizando,
né? E já tem vários pilotos que já escolheram o número. E, inclusive o Felipe Massa. Uhum. Massa escolheu 19.
Uhum. É, que era o número dele.
O Bottas escolheu 77.
77?
É. O Verne escolheu 25. O Pérez, 11.
Olha que interessante.
O Kimi, 7. O Alonso, 14. É. Eu acho que o Kimi escolheu 7. O Alonso falou, o meu é o dobro, 14.
Truco. Né? Truco. Truquei em cima. O dobro. Double.
Isso mesmo.
Rapaz, eu queria que começasse amanhã o campeonato.
Amanhã.
Amanhã. Amanhã, 9... Onde que é? Na Austrália, né? Então... Amanhã, 3 horas da manhã, Gore.
É mesmo, vai ser muito legal. Nossa. Essa primeira corrida, né? Tudo novo. A gente sem ideia do que vai acontecer, né?
Chefia, e a teoria do desespero de Jason Button falando dos testes com o carro novo?
Nossa.
Não botou mais defeito que não deu.
É mesmo, meu.
Não, só falta ele... Não digo amanhã, porque eles não vão com o carro novo, mas o dia que for andar, vai sair de ré na primeira volta.
É.
Porque se pensar em acelerar, roda. Se não acelerar, passa um 9. Isso. Se trocar de marcha, roda para trás. Se não trocar de marcha, o motor trava porque chegou no fim.
É isso.
Aí não tem aerodinâmica nenhuma. Tá difícil ali, Gervinho.
Tá difícil mesmo.
E aí eu já corri para ver se tem algum comentário do Gary Anderson em cima. O Gary Anderson deve estar de férias, porque eu queria ver ele retrucar o Button. Mas aí nem ele... E o Kuta, então, zíper. Vai ver onde arde primeiro para depois se manifestar.
É. O cara não vai pôr na reta, né?
Deixa o primeiro gritar. Quando você acha que anda o primeiro carro do ano que vem, Junior?
Eu acho que anda em janeiro, final de janeiro.
Final de janeiro, né? Porque antes vai ter as fotos para estreia, coquetel, não é isso? É, então vamos ter que ter um pouquinho de paciência até janeiro. Porque por enquanto, acho que o esquadrão todo em cima do muro, viu? Não, veja bem, na realidade, temos que considerar, pensando bem, eu acho que vai ficar por aí, Júnior, porque puta loteria!
No primeiro teste é capaz de um monte de equipe sem o carro já novo.
Mas também!
Carro velho ainda.
É, também. Tem muito carro que vai ficar pronto no laço.
É, tem essa, né? Tem essa. Eu acho que quem que vai ter carro vai pronto é Red Bull, Mercedes, isso, Ferrari, olha lá. Hein?
Exatamente. As equipes com tules. Os Durango Kid vão chegar remando em cima da hora com uma canoa com quatro rodas e um motor. Aí eu quero ver.
Quero ver a Lotus, não, como é que vai, quando é que vai apresentar o carro.
E essa história do Bollier Chute? Diz que estava de malicuia pegando boné, o que acontece?
Então, diz que ia ser demitido, duvido, acho que é chute.
Diz que ia para a Force India?
Eu acho que é chute. A não ser que tenha acabado todo o dinheiro do mundo. Porque estavam acusando ele de ter perdido o Kimi, mas ele não tem culpa, não é ele que paga.
Não, imagina. Não, também com nenhuma. Nós até brincamos aqui várias vezes, talvez até pela falta de experiência, não. Quantos erros eles cometeram no box, no muro da Lotus. Sim. Mas daí até responsabilizar que ele perdeu o Kimi, eu acho que vai uma distância muito grande. Também. Ao contrário.
É lógico.
Teve alguém que deu uma puta força pro Kimi, agora, meu amigo, eu não tenho grana, assim, que te paga com o quê? Com rosquinha?
Exatamente.
Então, não pode resbucar de qualquer jeito o Kimi ir embora. Ou indo para a Ferrari ou não, também, talvez se interessar, porque me continua. Para o Grosselha, que aliás merecia um prêmio de a revelação do ano, por tudo que fez, que passou, e o que aprendeu e o que mostrou no final.
Nossa, concordo plenamente.
Merecia um puta prêmio. E pro Grosselha, ele ainda estava investindo na carreira dele. Mas o Kimi, para dizer, rapaziada, valeu, foi legal, então tchau. Quando vocês estiverem ganhando, não esquece do meu, hein? E ter logo, voltar pro iate dele.
Oh, Edgar, a gente não publicou isso porque é muita especulação, mas tem uma especulação aí de que o Kimi lidera uma turma para comprar Sauber.
Eu não duvido, Júnior. Eu não duvido. Eu não duvido. Esses caras têm muito investidor de grana na mão. E como ele tem muitos fãs, até pela maneira dele ser, eu não duvido.
Também não.
E quem me garante que ele indo para lá, ele não vai montar um time de primeira?
É lógico. Ele conhece o ramo melhor do que a maioria.
Ele conhece, né? Se ele está convidando, se existe realmente, ou se partiu de alguém para formar esse grupo e ele topou, ou se ele foi um dos cabeças da ideia, ele vai fazer tudo para reunir um time de primeira. Porque se tem alguém que conhece a receita, é ele. Exatamente. Não é não, Júnior? Exatamente. Já tô torcendo para dar certo. Já tô torcendo. Vem mais uma equipe. A FIA não tá procurando mais uma equipe? Aí, de repente pode estar chegando uma que já tá aí, mas com muito mais força. Porque tá difícil para arrumar a grana ali, tá, viu? A turma de mim e eu ali na Suíça, vou te contar, não sai mais nenhum ali, hein?
Sabe o que eu acho estranho? A FIA querendo mais uma equipe, mas um monte de equipe à beira da falência.
Beira da falência, os caras lá da Marussia catando, raspando tacho. Caterham, sabe, fazendo ação entre amigos, para!
Aquela, uma divisão absurda que eles fazem da grana. Absurda. Você vê, enquanto o que é 10 milhões de dólares na Fórmula 1? Não é nada. É o que a Marussia vai ganhar, 10 milhões.
É um traque. Pulveriza sim.
Enquanto as outras, enquanto, por exemplo, a Red Bull, que ganhou o campeonato, acho que vai ganhar 150 milhões.
Tá bom ou não pra você? Já, coitado, o Matt Hitz não tem, né? Não põe nada na equipe, ainda mais 150 que deve ir pra rachar entre os meninos lá de caixinha de Natal. Porque, Júnior, você vê como é engraçado isso? Quer dizer, quanta coisa tem que a FIA tem que pensar para fazer uma coisa um pouquinho mais equilibrada, que tenha um pouco mais de bom senso, ficam se preocupando com esse absurdo. Mas isso é um absurdo de pontos dobrados na final. Mas os caras piraram.
E ainda não voltaram atrás, mas vão voltar.
Eu não vou nem responsabilizar o Jantório, que também não dá para o anão cuidar de tudo. Ele foi lá, criou uma comissão, já chega os comissários, que é uma comissão escolhida a dedo, né? A dedo, né? Com o grego eterno. O grego deve ter uns 234 anos. E fora a turma que dá. Então, escolheu essa turma de comissão, que não tem o menor... Mas isso é um absurdo, Júnior. Eu não sei onde é que os caras estavam com a cabeça, mas o que é isso?
É um absurdo. Eu acho que eles vão voltar atrás. Não é, eu não acredito que isso vai perdurar.
Júnior, às vezes eu me lembro quando você diz isso, mas eu fico, pô, mas os caras não vão querer... O mundo está criticando, eles não vão querer... Eles vão querer mostrar autoridade e conhecimento e pedigree. Pô,
será, Edgar?
Ah, eu vou te contar, viu? Eu comprava um quilo de ração, distribuía para os caras, mandava dar para o rosto. Que tá, ó... Tem a santa, Júnior, tem a santa, tanta coisa séria para os caras sentarem e discutirem, sabe? tomar alguns cuidados, porque Júnior, aqui, nós já vimos esse. Júnior, nós já vimos esse filme da FIA mexer nos carros e as cadeiras elétricas que deu.
Já vimos mesmo.
A gente não sabe.
Morreu dois.
Mas do jeito que o Button cantou a bola, o Gary Anderson já tinha dado uma letra um mês e meio, dois atrás. Do tipo, olha, essa configuração periga demorar para ter um ajuste e alguns pilotos terem problemas. Problemas quais, cara pálida? É. Panca, porque pode botar estrutura reforçada para panca até 400G, que, amigo, se bater de jeito, um abraço pro gaiteiro.
Não, deslocamento então, do cérebro dentro da cabeça, não tem como segurar isso.
Então, nós já vimos esse filme, Júnior. Então, eu no fundo, eu também estou... E ainda vem o Button para me entusiasmar mais ainda, né? Não pode acelerar, não pode frear, não pode estressar, não pode virar, não pode fazer nada. Está sugerindo um acelerador com curso de 1 metro, tá isso, bom para você? Um metro de curso para tentar achar a sensibilidade do ponto. Imagina a merda o que troveja a hora que vem. Você não sabe se é castigo do céu ou coisa de mula.
Eu acho que eu acho que o mapeamento do motor vai ser super importante, né? Mais do que é hoje, talvez, né?
Aí entra o veneno do Weber. Aí o alemãozinho está mais encorpado para esse tipo de coisa, porque já vinha fazendo isso com esse carro desse ano. Vinha administrando, por causa do negócio dos pneus, vinha administrando. Então, é capaz de se dar bem. E se der bem, vai ser Sebastian Quinto, viu, Júnior? Você pode anotar, se ele se der bem, vai ser Sebastian Quinto, porque vai buscar o quinto caneco, não tem jeito, porque vai ser outro carro para ele guiar.
Não, quer dizer, sem dúvida.
Coisa feia. Por isso que eu adorei o que Fernandinha falou. Que coisa feia da FIA. Preocupada em tacar pedra nos caras que trabalharam tão sério, em vez de incentivar os outros. Tipo, seus incompetentes vão levar isso pra casa? Vão tomar outra surra o ano que vem com a grana que Ferrari e Et Caterva têm? Não vamos penalizar. Então. Chefe, peraí. Então deveriam desclassificar o Vettel, porque o sangue dele parece que é A mais RH menos. Só tem aqui ele e Marte. E o regulamento da Fórmula 1 especifica que tem que ser o A mais ou o A universal.
Então dele não serve.
Júnior, continuam... Eu vou contar uma coisa, mas é inacreditável, Júnior, o que eu vou contar para você. Júnior, deixa eu ver até aqui. Isso me descolossou. Júnior, hoje dia 16, faz um mês que eu completei 69 anos, Júnior. Um mês. Nós estamos no dia 17 de dezembro de 2013. Posso contar uma coisa séria? Não, vai dar risada, Júnior.
Vai, pode falar.
Não vai dar risada. Não é para você rir. Tá bom. Vou falar sério. Nós estamos no dia 17 de dezembro de 2013... E os caras continuam procurando alguma coisa fora do regulamento no carro da Red Bull. Você acredita nisso, Júnior?
Acredito. Eu vi no site italiano isso aí.
Júnior, o cara recebeu um troféu. A FIA assinou em Batoma que o troféu, meu filho. Acabou. Não, mas o sangue... A orelha do cara à direita tem uma configuração no lóbulo. Júnior... Eu não vou. Para mim, falar um palavrão essa hora não vale a pena, em respeito até às nossas internautas. Mas, Júnior, tenha santa paciência. É demais. Vão continuar levando o charuto, porque nem a FIA ajuda. Nem a FIA, em vez de incentivar, faz isso, que é penalizar os caras que trabalham, os caras que trabalham sério. Tá certo? E é isso mesmo que ela merece. Tomara que tome um charuto imperdível o ano que vem. Não tem explicação, Júnior. Para com isso. Os caras estão procurando defeito ainda para encontrar uma justificativa para a incompetência de todos eles. Todos eles.
Não, fora que, se você viu o mesmo que eu, aquilo não é fora do regulamento. Mas tem essa também, né? Se for aquilo ali, aquilo não está fora do regulamento, entendeu?
Podemos dizer que Adrenil é tudo menos burro.
Então...
Burro é uma coisa que com certeza ele não é, ainda que pelas notas que ele tirou em Harvard, tá certo? Júnior, tenha santa paciência. Mas, enfim, vamos falar de coisas boas. Como foi o teste de Juancho em Sonoma?
Foi bom, foi bom, tá gostando, tá
entusiasmado,
tá se adaptando, falou que é muito diferente, que a gente já sabe. Ah, né?
Imagina, com o carroção que ele andava.
É.
Agora, sabe uma coisa que eu fiquei contente? Ah. O Ganassi também tá montando um timinho bom,
hein? Ah, você viu? Você viu? O Tony vai correr no carro do... Essa notícia foi boa, hein? Correr no carro do Franchitti.
Foi buscar o Briscoe, que é um cara que acelera, não é bobo. É. Tá certo?
E o Tony e tem chance de ser campeão, hein?
Ficou na Fórmula 1, hein?
E o Tony vai ter chances reais de ser campeão.
Nossa senhora!
Que vai andar no carro do Franchitti.
Não, e eu fico contente pela categoria. Tomara que agora a direção tenha um estalo e aproveite esse momento.
Exatamente.
Sabe? Por isso que eu ficava torcendo para ir mais o Luizinho Razia para lá, para ir o Bruno. É. Que olha, vai dar um timão, viu? Com os meninos que estão lá, que estão se acertando. É, que andaram muito bem o ano passado, que sendo vão com mais experiência, tá certo? É, nossa, olha, pode ser um ótimo ano para eles.
Pode mesmo. Pode.
Você não
pode
acha?
Pode mesmo, senhor? Pode mesmo. Tem tudo para ser, acho que.
O esquadrão que eles estão montando. É.
Pelo menos dos últimos anos, provavelmente vai ser o melhor mesmo.
Você vê que o Andretinho quer vir para cima com a equipe dele. O Ganassi está montando um time, o Penske que dispensa comentários, olha aí, ó.
Está feita a festa. Já tem até boato de que, a Bandeirantes vai transmitir mesmo.
Opa!
É, porque não ia transmitir. Independente de vir para cá.
Que bom. Mas vai transmitir ao vivo ou mesmo que vai passar o videotape depois?
Aí não. Mesmo não, é boato.
Se passar
tá boato. Um lugar
legal à noite, tá bom.
É, eu não sei. É boato. Não sei se vai ser ao vivo, se não vai, mas é. Parece que na Band Esportes, pelo jeito, vai ser ao vivo. Agora, na Bandeirantes, canal aberto, aí já não sei. Se cair que junto com o futebol, esquece, né?
Não.
Aí
e todas vão ver. Não, também na aberta, pula.
É,
né,
pula.
Tá de sacanagem comigo, né, Júnior? Pô. Certo que o Jacaré hoje está nadando de costas, mas também não me sacaneia, né, Júnior? Na aberta você está me gozando. Está muito bom na Band Esporte, viu?
Será que nós vamos ver a Portuguesa na primeira ou na segunda divisão?
Oi?
Portuguesa, nós vamos ver na primeira ou na segunda divisão?
Ah, na segunda, né, Júnior? Unfortunately.
Também acho, viu, Edgar?
Não, não tem, infelizmente. Os caras estão
falando aí que estão de sacanagem com a Portuguesa, mas não estão.
Não estão. Eu quero saber só. Não quero saber se o advogado avisou ou não avisou, porque o advogado era parte, e realmente é obrigação do advogado. Se o advogado está lá, o clube está representado.
Exatamente.
Se bater o martelo e está suspenso por duas partidas, o advogado de lá mesmo no celular tecla: ô, seu Dalupa, o nosso jogador foi suspenso por duas partidas. No dia seguinte, ou dali mesmo, manda um tagzinho, né, para o departamento lá de esportes, da Portuguesa, comunicando. Pronto. Agora, não avisa, tá certo? E o cara ainda vai e me coloca aos 40 do segundo tempo num jogo que não decidia nada, que não adiantou nada, que não mudou nada.
É impressionante.
Hein, Júnior? Aí os caras se enchem de razão. Ontem, quando eu tentei assistir um pedaço, mas achei muito... Não sei porque, de repente, achei muito, sabe, STJ... Só sinto muita falta de Joaquinzão ontem. Não tem Joaquinzão, não é a mesma coisa. Sabe, estou muito vaselina, muito nobre colega, me permita discordar, Joaquim já vai logo com o dedo na ferida, é o seguinte, então, Júnior, eu assisti 10 minutos, falei, chega, aí fui ver o penúltimo capítulo de Homeland, que está maravilhoso.
Opa, né? Deu-me conta que eu vou ver ainda.
Não, imperdível, imperdível, está melhor do que nunca, você não imagina o que os caras fizeram agora.
Opa.
Não, vocês não imaginam o que os caras fizeram com o Bernie. Você vai ver.
Eu tô vendo Sons of Anarchy agora.
Ah, eu tô vendo já. Já tô chegando, faltam dois episódios, mato hoje, da sexta temporada.
Do Sons of Anarchy?
Sons of Anarchy. Sétima temporada só ano que vem, porque é Seasons Finale, não é Séries Finale.
É
o 13º da sexta, é Seasons Finale. E já fui atrás, já fucei. E já sei que volta em março do ano que vem. Tipo o nosso querido House of Cards, que volta a partir de 14 de janeiro.
Beleza, hein?
Imperdível. Então, Júnior, não tem. Os caras pisaram na bola, dançaram. Eu lamento eu muito. E o Flusão, tricampeão do tapetão.
Não, dessa vez eles não fizeram nada, basicamente, né?
Claro, eles só usaram o regulamento. Sabe, os caras não leem ou concordam e depois vão brigar. Então não assina lá no começo. Reunião, reunião. Rapaziada, tá aí o regulamento. Leram? Leram? Alguém, todo mundo concorda? Eu não. Por quê? Por isso, por isso, por isso, por isso. Não vou assinar. E aí discute. Não, todos concordamos, festa, muito uísque, uma maravilha, noitadas, campeão, pega só o avião no dia seguinte para São Paulo, uma noite maravilhosa no Rio e... Agora só se for para Roma, sócio. É. Liga pro assessor do Francisco, marca uma audiência, senta no colo e reclama.
É isso mesmo.
Porque não tem o que fazer.
Não tem o que fazer.
Agora, sinto que o senhor Manuel da Lupa, sinto mais pelos meus amigos que torcem pela Portuguesa e pelo time mesmo, é. Sabe? Não, vamos à Justiça Civil. Não vai adiantar nada.
Não vai adiantar. E outra, parece que eu li em algum lugar, eu vi os caras falando também, que a FIFA desfilia a confederação
claro,
se for para a Justiça
claro.
Comum.
Claro, claro, mas é o que mais acontece no automobilismo. Os caras tomam um cacete e vão na Justiça Civil. É. E aí você está criado um impasse. Porque eles têm a caneta. É. Infelizmente, para nossa tristeza, a portuguesinha pisou com esse tal de Everton aí.
Pisou.
Que não tinha nada que pôr o cara. Ah, mas o advogado foi indicado pela CBF. Seu Marinho que indicou esse advogado, que lá atrás também parece que... Então, o senhor da Lupa que vai cobrar do seu Marinho a indicação.
É.
Que cobra a indicação, porque que o cara não avisou, mas não sabia que não podia. Não, mas nós não recebemos o comunicado. O advogado estava lá. O advogado representa o clube.
É o clube que está lá, na verdade.
Seja, vamos ouvir a defesa. O senhor fulano de tal, está ouvindo o clube. É. Os caras não querem entender. Nossa, gente, que meu lamento. E aí, você tem que aguentar os caras. É o flusão de volta no tapetão. Fazer o quê? Infelizmente, a portuguesa nada, coitado, vai morrer na praia por causa de um jogador que entrou aos 40 do segundo tempo. É injusto, é sujo, mas é a lei.
É.
Como diz o glorioso e querido Arnaldo, a regra é clara.
É pior é que é mesmo.
Que pena, Júnior. Você não sabe como eu senti.
Eu também.
Nossa, acompanhei pai agora com essa história de Justiça Civil. O Manuel da Lupa nem perca tempo. Monta um time, vai pro pau, faz que nem o Palmeiras, volta por cima e pau na máquina. É. Agora não adianta reclamar. Agora os caras vão fazer greve de padaria. Para, gente, não vai adiantar nada. Aí periga vir um torpedo maior.
Tem essa.
Porque os caras esquecem que tem a caneta, Júnior. E quem tem a caneta, manda.
Exatamente.
Então não tem do que reclamar. Paciência, lá se foi a luzinha. Não adianta, não, mas porque a burra, não. A burra é a Santista, é a portuguesinha lá de Santos.
É. Nossa, é mesmo, certo? Eu tinha até esquecido.
Tem, a portuguesa Santista, que é a burrinha.
É.
Não, eu cheguei a treinar lá quando era moleque. A gente ia treinar lá com o professor Guaraná, que era o treinador lá das divisões infanto-juvenis.
Ah,
lá.
É?
É, ia de bonde, pegava o glorioso bonde 22, ia lá no canal 1, no final, na confluência do canal 1 com o canal 2, lá no Urico Mursa, lá no estádio. Molecada ia jogar bola lá.
Eu lembro desse estádio, Urico.
Botava uma chanca, né? Botava uma meia, tinha uma chanca.
Eu lembro quando a Portuguesa Santista estava no Campeonato Paulista.
Isso. Junto com o Jabuca, com o Jabaquara.
É.
Que era o outro time lá de Santos.
Esse aí eu não lembro.
O do Jabaquara? É. Para com
esse,
isso.
Mas esse...
Para com
esse
isso.
Esse é do meu tempo, liga.
O grande Jabuca, a maioria dos corintianos torcia pro Jabuca lá em
Santos. É mesmo?
Corintiano e Santos torcer pro Jabuca. O Jabuca, você não tem aquela tradicional frase? Não me enche o saco que eu vou botar o Jabaquara em campo. Imagina o nível. Né? Então, mas era ótimo. Porra, nossa, era ótimo. Enfim, coitado da portuguesinha. Pau na máquina, Semana da Lupa. Vamos montar um time legal, esse time não é ruim, não. E vamos brigar e vamos voltar por cima, se Deus quiser. Porque agora não dá pra fazer nada. Você vai se debater e vai morrer na praia duas vezes.
Vai, duas vezes. Isso é que é...
Não é não, Júnior?
Vai, isso aqui é pior. Vai morrer na praia duas vezes. E o pior, a coisa está tão feia para a portuguesa que, por exemplo, agora no recurso, se a portuguesa ganha o recurso, sabe quem é rebaixado? O Flamengo.
Não, mas o Júnior esquece!
Então aí teríamos absurdo. Rebaixados. Flamengo, mas... Fluminense e Vasco.
Mas imagina que a coitada da portuguesa vai ganhar. Mas... Primeiro que o superior não vai passar recibo para os de baixo. Vai assinar que os de baixo são incompetentes? Da instância inferior, no caso? Não, imagina. Pois levaram um cara da FIFA ontem lá. Tava lá uma translate lá. Do you think about the law? Oh, I think it's not naturally. Opa, o cara lá da FIFA, ex-assessor da FIFA para assuntos, deve ser de descenso e acesso.
Pode ser. O aleatório.
Não sei quantos times caem lá na Europa, mas enfim, aqui cai de monte. Então, Júnior, esquece. O quê? O Mengo? Tá de sacanagem comigo. Nenhuma chance, Júnior.
O Flamengo só não cairia também se ele também ganhasse o recurso.
Exatamente.
Aí não cairia. Aí só cairia Vasco e Fluminense.
Que você seja bem franco. Eu só dei graças a Deus do São Paulo sair desse tiroteio. É. Senão estava lá embaixo também.
É mesmo. Isso foi nas últimas rodadas, né, Lio?
Agora o Rogério pode ficar mais 34 anos lá. Não, nem te ligo. Pode ficar. Já saímos desse tiroteio. Porque, nossa, é uma zona de sufoco. O Muricy já valeu para mim. Não precisa ganhar mais nada. Já tirou do descenso, tá bom. Agora vamos só ter um pouquinho de vergonha na cara e arrumar um time um pouquinho melhor, porque esse que tá aí tá brabo,
né? O Muricy continua, Edgar?
Graças a Deus. Continua. Graças a renovar. O Rogério Ceni também mais um ano. Mas agora não adianta só ir atrás de Luiz Ricardo, não. Tem que ir atrás de mais gente que jogue bola. Porra. Certo? Tem que buscar o Zé Roberto do Grêmio, que tá sendo mandado, que é um bolão.
Eu não entendi. O Grêmio parece que mandou embora o Renato Gaúcho.
Brincadeira?
Chegou em segundo no Brasileiro.
Júnior, fim de ano, final de feira. Fim de manja. Dona Maria, a baciada é R$10. Todo lote aqui. É final de feira.
Uau. Cara,
tá acabando o ano. Eu quero ver que eles vão por lá.
É, também quero.
É? Pô, o cara foi só vice-campeão. É. Isso que o Grêmio disparou, que o Cruzeiro disparou.
Foi.
Certo?
Foi. Estranho mesmo.
Tomara que dê certo.
Ou só uma palhinha aqui do futebol americano. Meu time conseguiu perder o jogo mais ganho do mundo, em casa.
Eu li e não acreditei. Eu falei, alguém deve estar puto em casa.
Inacreditável. Não perdia para aquele time que ele perdeu. Há 9 anos lá no estádio do Cowboys.
Você vê que sempre tem uma primeira vez, né?
Abriu 26-3 no primeiro tempo.
Tava liquidada a fatura.
Liquidada a fatura e conseguiu perder o jogo.
Agora a cota. Aí. 26-3, aí, continue. Aí
começou o segundo tempo e eles morreram.
É, sempre assim.
Foi inacreditável, meu. Eu assisti e falei, não, eu tô vendo, isso é um pesadelo, isso é surreal, não é possível.
Nada mais dava certo?
Nada mais andava. E no final...
A bola passava pelo meio dos braços, pelo meio das pernas, mas não tinha jeito.
O quarterback do Cowboys é famoso por amarelar nos jogos finais da temporada. Então, existe...
A gente está fazendo o que lá?
Existe uma corrente que diz que ele é um dos melhores quarterbacks da liga, mas ele amarela no final.
Mas sabe o que vai acontecer? Já vai ter um filme da vida dele.
Já,
em Hollywood. Ele amarelando nas palavras finais, aí vem uma noiva de plantão para dar uma força.
E na última jogada, Edgar, na última posse de bola do Cowboys, o Cowboys precisava de um field goal. Não precisava de muito, precisava de um field goal.
Pô! Imagina.
Ele consegue dar um passe totalmente errado e interceptado.
Acabou.
Totalmente errado. Quer dizer, ele deu razão para todo mundo que diz que ele é amarelo. Eu saí quase quebrando tudo na sala. Eu saí quase quebrando tudo.
Deram
a vitória pros caras. Jogo ganho. É uma coisa, um jogo de futebol, você acabar o primeiro tempo 5-1 para você e você perdeu o jogo no segundo tempo. Os caras viraram para 6-5. Foi isso que aconteceu, basicamente. Então, 5-1, acabou o primeiro tempo, 5-1, acabou o jogo, 6-5.
É difícil.
Vamos lá para as perguntas, tem muita pergunta hoje, depois qualquer coisa a gente volta para...
Tá bom.
O Cláudio A1, Cláudio A1, que esteve na pizza...
É isso, eu estive à direita dele. Não confundir, porque pode dizer, não, estava à esquerda dele. Não, negativo. Eu estava sentado à direita dele.
Diz o seguinte, ó. Longe de mim, em avivar a fogueira Piquet versus Senna, mas tem algumas dúvidas de declarações piquetistas. Quando o Senna pilotava a Lotus, Piquet declarou que a Lotus era o carro que mais fazia a curva. No ano seguinte, Piquet sentou no carro e na maionese, já que conseguiu muito pouco um carro que fazia mais curva. A minha pergunta, a diferença era a peça atrás do volante?
Mal e porcamente comparando, até porque eu não gosto de comparar as épocas, mas era assim, Lewis Hamilton na McLaren tinha um foguete, Tá certo? Quando ele foi embora, nossa, Serginho Pérez vai arregaçar o button lá.
É verdade, muito bem lembrado.
Foi arregaçado da equipe.
É muito bem lembrado.
Então, o que é bom hoje, Serjão, de repente não é amanhã. Esse ciclo é tão, ele é tão vulnerável, assim, ele muda com tanta facilidade, né? Que por isso que gera aquela dúvida. Sabe, o Alonso no carro do Vettel ganharia todas. Será? Não sei. Você precisa esperar, porque às vezes as coisas não são. A gente não sabe quanto o outro poupou de pneu. Lá na outra a gente sabe que o galego vinha vendido, mas era a única maneira de fazer aquela Ferrari andar. É. Então, quando você não tem o que fazer, tem agora, quando você tem que administrar para conseguir uma performance, você precisa usar outros elementos. Daí o Button está fazendo já esse festival de terrorismo para já deixar os negros, todo mundo com o Largo do Boticário trancado. Pô, mas se eu acelerar eu vou morrer. Tá certo? Então, não, mas fica frio porque o teste de impacto é de 94 Gs de ponta cabeça. Bom. Ah, bom, agora eu vou dormir um pouco mais sossegado. Serjão, não acredito em Papai Noel. Então, naquela época era tudo... Serjão, nós somos do tempo do câmbio manual, Serjão.
Não, Cláudio.
Cláudio, é verdade, eu sempre me lembro do Serginho A1. Mas, Claudião, nós somos do tempo que o volante era só um volante. Não tinha nem buzina, lembra? Lembra quando o volante da Fórmula? Não tinha nem buzina. Então, nós somos de outra época. Lá, o buraco era mais embaixo, por isso que a história é outra. Mas os cacoetes de esse carro faz curva, isso vem do tempo das bigas, meu querido. Super abração para você.
Abração. Ele fala que ele dá outros exemplos aqui e diz que o Piquet, durante esses anos todos, perdeu ótimas oportunidades de ficar com a boca fechada. Eu concordo, eu também sempre fui piquetista.
Mas é do Nelson, não adianta. É dele isso, você não pode tirar isso dele. Tá certo? O Lua descuidou 12 segundos, foi no banheiro fazer um xixi. O Nelson falou que não devia.
É isso.
Pronto, descuidou. Só, segura aí, não comece não. Eu vou ali fazer um xixi e já volto. Desmarcou. Quando desmarcou, a imprensa... E aí, Nelson? Ah, ele mandou no meio da testa. Então, isso é assim. É a marca de cada um. Quer dizer, e sabe-se lá... Não sei, talvez o Nelson nunca teria ido para a Ferrari mesmo, mas... Vai saber quantas ofertas ele teve, até que morreu o Gilles. Aí ele foi, meteu a boca. Aí é que, pelo que ele disse, a Ferrari ficou toda magoada, porque ele responsabilizou porque o cinto, o Mauro Forghieri, o cinto não segurou. Mas isso tudo faz parte do métier que você vive, e todos nós temos os nossos defeitos e as nossas virtudes. Então nós temos que gostar, quando nós gostamos das pessoas... A gente gosta pelos defeitos e pelas virtudes. Porque defeitos todos nós temos. E as virtudes, a gente vê as coisas boas que nos atraem, que fazem com que a gente acabe prestando atenção e goste das coisas que a gente veja. Agora, o resto é folclore e faz parte da vida das pessoas.
Ótimo.
Então é assim que a gente tem que aceitar as pessoas. Senão, meu filho, muda, porque tem bastante piloto para torcer.
É isso mesmo. Bom, o Sandro Marques diz o seguinte. Tenho lido notícias sobre os motores e velocidade para 2014 e andam dizendo que por conta da mudança nos motores, no ano que vem a Fórmula 1 terá velocidades semelhantes à GP2. Isso pode acontecer ou os engenheiros conseguirão manter velocidades mais altas através da aerodinâmica?
Não, eu acho que até pelo menor arrasto e com essa força que estão dizendo que o motor tem, eu acho que a tendência é ele, pelo menos na reta, virar uma seta.
Sim, eu acho que vai ser...
Porque você imagina com essa força toda, e se você está tirando arrasto, o troço vai virar uma flecha, não sei se sem pena, mas vai virar uma flecha, tá certo? Aí vai de você acertar o conjunto que você tem de asa, de bico, etc., para dar um pouco de conforto, para a encrenca não vir balançando muito, tá certo? E você conseguir achar um meio termo, e é exatamente aí um dos pontos... em que a engenharia, o homem do lápis, vai fazer diferença. Quem vai achar esse ponto de equilíbrio mais cedo para o piloto poder aproveitar mais isso? Então, realmente, pô, mas então é melhor todo mundo correr de GP2. Não é. GP2 é um estágio que antecede, nem todos os campeões vão diretamente para a Fórmula 1, está cheio de exemplo aí, está cheio de campeão desempregado. Então, nós... Temos sempre que acreditar. E o Prost falou uma coisa hoje que é verdade. O anão, nesse ponto, eu dou toda a razão para ele. Não vejo também carro elétrico na Fórmula 1.
Também não vejo.
Espero, aliás, nem estar mais aqui na Terra quando isso acontecer. Espero. Mas eu acho que da maneira como ele colocou, acho legal esse desenvolvimento da Fórmula E. Ele tem razão, tem que se começar a fazer alguma coisa nesse sentido. É preciso que, de uma maneira em conjunto, a gente passe a pensar em algumas soluções para o futuro do planeta. Mas a Fórmula 1 não, a Fórmula 1 é um pouquinho diferente. Então eu acredito que mesmo com todas as restrições anti-Red Bull, o que eu acho errado, isso deveria ter sido sempre visto como uma evolução da categoria, mas ainda assim anti-Red Bull, eu acho que quem chegar primeiro num consenso com o lápis, com a linha, com o design, com o canhão que vai ter nas costas, eu acho que vai tirar proveito. Por isso que eu espero que realmente a categoria, se ganhar em competitividade, já vai ser uma grande coisa. Mas eu tenho muito medo que, se o cara descobrir o traço no lápis antes, alguém vai embora. E aí vai virar mesmo a monotonia dos últimos 2 ou 3 anos.
Depois ele faz 2 comentários sobre o último programa. Ele lembra, diz que ele lembra bem da sua primeira e única corrida da Indy, que você comentou na manchete, Edgar. Já estava muito empolgado para as outras, pena que ficou só naquela.
É verdade. Estou até passando a mão no calo aqui, ó. O calo está até hoje aqui, viu? Mas é assim, amigão, faz parte da vida. Por isso que a gente não deve contar nunca com o brinco na orelha da galinha.
É isso mesmo.
Porque ela tosse, o brinco cai. Então, paciência, né? Dancei. A gente dança na vida, ué. Eu tive que casar 5 vezes para me achar, mas casaria 10 se precisasse. Sozinho.
Edgar, é Elizabeth Taylor dos narradores de Fórmula 1.
Não sabe, não tem conversa. Noves fora, truco. Então, nas bancas. Mas é assim mesmo, faz parte. Mas legal, que bom, bacana. Pelo menos você ouviu, eu estava realmente muito esperançoso. Estava chegando da África, tinha feito Fórmula 1, estava super embalado, mas a vida é assim mesmo. Também não morri, isso não mata ninguém, viu? Você só limpa a poeira, toma um banhão, troca de roupa e pau na máquina. Segue a vida.
E ele disse também que acho que leu o artigo que eu comentei, mas nem deu o trabalho de comentar, pois os absurdos eram tantos. Eu não lembro que artigo era esse que eu comentei. Bom.
Você precisa lembrar, chefia. Só eu tomo fósforo.
Tá bravo o negócio.
Ah, bom.
O Fábio Bonato, que a pergunta é simples.
O Fabião.
Anunciado Sérgio Pérez ao lado de Hülkenberg, acredito que essa é uma das mais equilibradas duplas para a próxima temporada. Vocês acham que vai voar pena ou o Chicano vai comer poeira?
Sérgio Pérez
e Hülkenberg.
E Hülkenberg.
Eu acho que o mexicano vai comer poeira.
O Hülkenberg é meio animalzinho de cela, viu? É um cara que é a bola da vez. O mexicaninho não vai querer dar o troco, até para satisfazer as exigências de Wintermarsch, né? Prove que nós estamos errados. Então dá para se antever aí um peguinho interessante. Não fazendo muita merda em cima dos outros, acho que vai ser um peguinho legal de se ver. Porque o peãozinho do Hülkenberg é um cara que anda por natureza. E Serginho também
anda bem,
e aí vai querer provar, olha o que vocês fizeram, né? Se isso depois não chamarem ele no hospital e dizer, olha lá a merda que você fez, pra mim tá bom, então deixa quieto.
A dupla é boa, mas eu, assim, tiver que apostar, eu aposto no Hülkenberg.
No Hülkenberg, sem dúvida, é mais seguro, né? É o cavalo chegador.
O Juliano Larim, ele fala pra mim, pra eu ficar de olho no Cowboys, mais de olho.
Não, depois que você me falou, acho que não vai ver jogo do Cowboys tão cedo.
Ah, que raiva, rapaz. Bom, o Juliano Larim disse que a FIA manda e desmanda, as equipes reclamam, mas acatam suas ordens.
Não tem, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né, Juliano?
Lógico. Me parece que é uma inversão de valores. Se não há F1 sem pilotos e equipes, por que o Museu de Novas Ideias faz o que quer e o resto dança conforme a música? Qual o real poder das equipes? Esse povo deve ter o rabo preso numa papelada infernal. Só os falando em restrições, proibições, isso está muito chato.
Isso você não tem a menor dúvida, Larim. Isso está mesmo. Os contratos são quilométricos, as exigências, as obrigações são muitas. Até porque as pessoas se calçam. Você vê, agora, vai 200 anos, é que está aparecendo aí o bom senso aqui. Tá certo? Aquele menino, com o zagueiro do Corinthians, aquele menino lá, o goleiro lá do Dida, né? e mais o Alex, que estão tentando pleitear alguma coisa que faça sentido contra a caneta da CBA, da CBF. Tá certo? Com o Dom Esclerose Medalha lá na presidência, porque assumiu, tá certo? E você vê, mas assim é uma coisa que eles dão uma na medalhinha e outra dão no cavaco. Então, você vê, com muito jeito, eles estão tentando reivindicar uma coisa mais decente, porque realmente está indecente o negócio. Então, a GPDA já teve mais força, mas alguma coisa foi trabalhada ao longo dos anos, que a GPDA hoje é uma mera palpiteira. Ela vai lá e dá um palpite.
Eu acho.
Olha, ela não chegou como na África e disse, não tem corrida. E o Nelson sentou com um prato de sanduíche, começou a comer sanduíche, daqui não saio. E não saiu ele, não saiu o Lauda, não saiu o Patrese, não saiu ninguém. É.
E eu acho que hoje até no contrato dos pilotos com as equipes deve ter alguma coisa nesse sentido.
Aí eu pergunto para você, Larim, e para o meu chefe. Chefia, você acha que o Bernie, envolvido lá naquela época, não tomou uma providência para frente? É, lógico. Ah, sabe quando vocês vão dar murro na mesa de novo?
Nunca mais.
Só quando eu morrer. E olha, falta mais uns 20 anos. Ele vai ficar uns 10 atrás das grades e ainda vai tocar o bumbo. É. Então, Larim, é difícil. Claro que existe. E outra, mais que você tem pilotos de um nível, né, mais alto, né, são caras mais esclarecidos, mais estudados. Então, eles reivindicam as coisas, mas assim, se reivindica as numa. Mas a caneta mesmo, quem dá o murro na mesa é a FIA.
Lógico.
É a FIA e o Bernie. São eles que dão o murro na mesa. Por isso agora eles estão, parece que abraçados, um cartão de Natal.
Você viu?
Muitas felicidades, juras de amor, enfim. Tudo bem, são dois anões, eles se entendem. E eles têm tudo muito no cabresto. Muito no cabresto. Para não ter encheção de saco. Tem que fazer que nem o gaúcho. Mata o trem logo no trenzinho quando é miniatura, que está na loja de brinquedo, para não crescer e não assustar o cavalo. Depois ele apita, o bairro sai louco saltando, voa o mate, não pode matear, não dá mais nada certo. Perde o bairro se perde, fica dois anos fora. Por quê? Porque apitou aquele troço, o cavalo suspeito. É, então, temos que matar na fonte. A experiência da África ferrou a meninada hoje. Porque é tal matriz igual as filiais. Divide CBA, eles têm a caneta. E aí as subfederações também, eles têm a caneta. Então, para não dizer outra coisa, brinco na sua orelha, amigão. Porque não tem o que fazer. Ou você obedece, ou você obedece.
É isso mesmo. Pois eu, no final, lhe mando um forte abraço, um Feliz Natal, muita saúde.
Idem, Larim, para toda a família, Larim.
Para todo mundo. Você também. Bom, vamos aqui para o Arcan. O Arcan diz que ele queria se desculpar, caso esse assunto já tenha sido discutido, pois não tenho muito tempo de falar. Algum tempo eu ouvi uma sugestão de um confrade se fazer loucos ao vivo na hora da corrida da Fórmula 1. Qual a opinião dos mestres sobre o assunto? A ideia parece muito boa. Não, o loucos ao vivo na hora da corrida da Fórmula 1 não dá, hein? Como é que nós vamos ver a corrida?
Querer a gente queremos, mas não podemos.
Não podemos. E aí tem essa, não pode também.
Tem essa. O gerente liga lá pro Bernie, estão replicando aqui. Antes de acabar a corrida, chega a multa. Isso. Tem dois oficiais de justiça na porta.
Isso. E um jumbo parado.
Acabando, passando pela Polícia Federal em Viracopos. Carimbando os passaportes para entrar no país.
É isso aí. Hã? É isso aí. O José Paulo disse que estava planejando escrever esse texto para o Loucos número 200. Mas decidi aproveitar o final de 2013. Adalto Silva, muito obrigado pelo Autoracing, disparado o melhor site sobre automobilismo no Brasil, tendo o grande diferencial Loucos com Edgar de Melo Filho. Imagino quanto trabalho você tem para manter tudo organizado, atualizado. Ainda bem que temos a Allianz viabilizando esse projeto. Parabéns, sucesso em seu projeto. Quanto ao Edgar de Melo Filho, sou suspeito, afinal sou um fã. Tenho 62 anos e acompanhei toda a trajetória do mestre Edgar como piloto de competição excepcional jornalista esportivo. Mas é bom deixar claro, principalmente aos fãs mais novos do Loucos e o Auto Racing, que o Edgar Melo Filho é o melhor entre todos na arte de comentarista de automobilismo no jornalismo brasileiro. O motivo é óbvio.
Não, menos.
Pois o Edgar foi um grande piloto e começou sua carreira como piloto de provas na GM do Brasil. Nenhum outro tem esse currículo. Tive a oportunidade ao longo da minha vida em ouvir pessoalmente elogios ao Edgar de grandes nomes, nosso automobilismo, entre eles Vinícius Losaco, Expedito Marazzi, Jean Balder, Francisco Lameirão e José Eduardo Davi. Piloto e companheiro.
Olha, Zé Davi, é. Zé Davizinho.
Piloto e companheiro do Edgar na equipe Milano do Brasileiro de Marcas e Pilotos.
Nossa, é verdade.
Quem foi amigo nesses anos. Vou falar, José Paulo manja, hein?
Ô, louco, menos, Zé Paulo. Não, não foi. Eu só era coadjuvante. Tava lá pra encher o saco dos outros, Zé. E aí, ó, a esfera que você falou aí, eu vou me meter a besta, eu vou lá fazer meu feijãozinho com arroz. Obrigado, Zé. Que bom, matei a saudade, viu? Grandes amigos queridos. A época da GM foi muito boa. É, pude trabalhar com meu mestre dos mestres, grande querido Ciro Caires. Enfim, a escola, quando a escola é boa e o aluno é dedicado e gosta, sai, né? Você vai fazer exame de ouvido, porque é só sentar na cadeira e cantar de Gardel e Lepera. Então, foi bom, deu para juntar umas tacinhas aqui, mas a convivência também... É... Zé, você tem 62 anos, você e os nossos contemporâneos entendem. Talvez eu gostaria de ter a sensibilidade para explicar para a meninada hoje que era um automobilismo diferente, né? Não tinha botão, só tinha o câmbio, o volante, a embreagem, tá certo? E o carro você tinha que sentir na bunda mesmo, não tinha outro jeito. Mas é, valeu, foi bom. É, as pessoas com as quais eu convivi, devo meus títulos a muitas pessoas que me ajudaram muito, não posso esquecer disso, Miguel Crespim Ladeira, Reinaldo Campelo, Afonso Jafone, são pessoas muito queridas para mim, que me deram essa oportunidade, e eu aproveitei essa oportunidade, o próprio Grecão, em ganhar meus títulos, porque a gente sempre lutou com muita dificuldade, a Tombra sempre foi caro, sempre. Sempre. Ah, automobilismo barato, não existe. Não acredito nisso. Não, vamos montar uma categoria de bicicleta estándar. Se o cara tiver dinheiro, ele compra 150 jogos de pneu e treina e você dança. Então, Zé, foi uma carreira legal. Eu só agradeço a Deus a época que ele me colocou no mundo. Que eu peguei uma fase de transmissão. Não sei como é que seria hoje guiando esses troços cheios de botão. Acho que eu ia me perder, viu? Acho que eu ia me perder. Eu já pulei até para carro automático, para não ter extensão de saco, imagina. Então, valeu. Muito obrigado pela força. Você tem sido uma pessoa muito querida, como todos os nossos internautas, aí me dando uma super força. É gratificante mesmo. Depois de tantos anos, chegando ao setentinha, já batendo na trave aí para o setentinha, olhar para trás e ver que a gente deixou alguma coisa. Isso é muito bom. Preenche a vida da gente, a vida não passou em vão, alguma coisa boa ficou pelo trabalho que a gente fez. Claro que a gente tem alguns prejuízos nisso, a família fica em terceiro plano, muitas coisas não dão certo, não foi uma ou duas vezes que eu cheguei em casa, as malas estavam do lado de fora da porta, mas isso é assim mesmo, faz parte, tem que tocar a vida, viver. Passagem na Terra, nossa passagem aqui pela Terra, nesse plano espiritual, Zé, você sabe melhor do que eu, é muito curta, né? Se você imaginar que a Terra tem, sei lá, 110 bilhões de anos, o que, que é 70, 80 anos que a média que a gente vive? Não é nada, né? Dá 0,000. Então acho que a gente tem que aproveitar bastante. Já devo ter estado aqui em vidas anteriores, provavelmente voltarei. Como não me lembro nem das anteriores e não tenho certeza se volto, quero aproveitar nessa. Essa, eu quero aproveitar bacana, aproveitar bastante. E como um prêmio, assim, nesse final de vida, nessa minha terceira idade já a caminho da reta final, já baixar travado e avistado, estou aqui convivendo com vocês, graças ao meu amigo Adalto, que me deu essa oportunidade de a gente estar junto aqui e poder passar um pouquinho dos nossos conhecimentos. Se bem que hoje eu acho que vocês é que tem mais para me ensinar, porque outras obrigações vão rolando, né? Vão acontecendo, você passa a se interessar por outras coisas na vida, quando você é jovem você nem liga e acha que isso é uma caretice. Mas depois que a VQ chega, você começa a dar importância. Mas
aprendemos todos juntos, viu? Todo dia aprendemos uma coisa nova, todo dia, não tem dúvida.
Muito obrigado. Zé Paulo, um puta abração para você. Muito obrigado e para todos os nossos internautas, queridos amigos. Muito obrigado pelo carinho que vocês sempre tiveram comigo. E a paciência também, porque é duro aguentar velho chato e teimoso, viu?
Eu também agradeço, Zé Paulo. E eu queria conhecer vários velhos chatos e teimosos que nem o Edgar. Bom.
Mas é verdade, e o Zé Paulo faz favor de ir na próxima pizza, porque tá, deu um balão na gente legal, né?
É verdade, é verdade. Tá intimado pra próxima, Zé Paulo.
Exatamente.
Sim. O Maurício Filho diz o seguinte: prezados Adalto e Edgar, principalmente Edgar, que já esteve administrador do Autódromo de Interlagos.
Boa, boa, boa. Gostei do Steve, exatamente, o Steve. Boa, boa, Maurício.
Escreva. Caindo a caneta no chão, risos, já caiu.
Já acabou de cair.
Qual o seu sentimento vendo os carros da Stock sendo catapultados na saída da chicane do café e sendo jogados para cima do muro do outro lado da pista? Anos após anos, esse problema persiste, nada é feito. Aquela saída de chicane continua muito alta e os caras não mudam. Bom, aproveitar e falar um pouco dessa corrida que a gente não falou, né?
Maurício, a sensação, eu posso dizer, é a mesma que eu sentia quando lá estava. É a mesma, de impotência, pequenez. Você se sente... Você não pode fazer nada. Você tem que bater em portas que nem te escutam. Você chega em algumas portas que olham para você e dizem, você está louco? A vontade é de dizer outra coisa, mas você tem que engolir. Então, teve uma época que até algumas coisinhas deram para fazer. Isso que eu tinha um chefe especial, que até muito me honrou, está no lugar dele, né? Porque ele não podia, ele tinha outros compromissos com a Fórmula 1, não tinha, mas... naquela época, ainda eu era obrigado a aproveitar isso, a usar isso, né, Maurício? Então, quando ele ligava, chefia, tá difícil aqui, assim, assim, assim. Ah, que maravilha. Que pena. Podíamos ter resolvido esse problema do café naquela época, viu? Aquele era o momento ideal, porque eu reclamava num dia à tarde, no dia seguinte, na hora do almoço, tudo estava resolvido. Que coisa, por que será, hein? Você sabe que eu nunca descobri por quê? Eu sei que era uma lâmpada de Aladim. Você esfregava a lâmpada, chefia, tá faltando guarda-reio, chefia, tá faltando arame aqui para mim fazer um fence, tá faltando cimento para me jogar, chefia, eu peço, a secretária não me manda. Tchá comigo. No mais tá enrolado assim, meu carro velho aqui do autódromo tá caindo aos pedaços. Ah, no dia seguinte, meio-dia, chegava lâminas e lâminas de guarda-reio, metros e metros de tela, de arame, nossa, que coisa, sacos de cimento, não, a gente se perdia, era uma farra no cimento, era uma farra, mas engraçado, eu nunca entendi, por que será, hein? Não sei. Então, quando eu vejo isso, e eu vejo essa chicane, além de estar sendo feita no lugar errado, nunca fizeram nada, ainda eles preferem abrir uma exceção para jogar o cara lá perto do muro, não é que não temos que pôr o carro longe do muro, não. Vamos pôr mais perto, que dali para dar uma biaba é rapidinho. Então, fazemos de um jeito que... Não, vamos autorizar. Quer dizer que passar por dentro aqui do box sem nenhum carro, não pode. Mas ir lá fora, porque pela saída de uma chicane inventada, pode. Graças a Deus que eu tô fora, Maurício. Que essa não é do meu tempo. No meu tempo era o contrário. E a gente guiava com as carças na mão naquela época, viu? Era capacete de corinho e camisa Lacoste.
É isso aí. Agora, falando um pouco da corrida, eu adorei a corrida.
Que corridão, eu também. Posso contar uma, chefia? Pode. Aí, né, churrasquinho lá em Itatiba, ali divisa Itatiba-Jarinu. Então, tá bom. Ah, vamos sair por aí, 11 horas tá bom, aí 11 e meia, meio-dia, tamo lá. Tá bom, vamos lá. Então, tá bom. Eu e o doutor nos preparamos. Vou deixar gravando. Aí, fui, tipo, exatamente 10 para as 11. Liguei já para apertar o rec. Tô conseguindo, viu, chefia? Liguei lá pra acertar o rec, tava na volta de apresentação.
Beleza.
Nossa, que beleza. Aí dei o rec, aí, doutora, vamos? Vamos. Ó, já vai largar mesmo, ó, já estão aqui na junção, então vamos ver até o S do Senna. Os dois de pé na frente da TV. Doutora, pronto, eu pronto. E aí, vamos ver. Aí, largaram. Já Tiagão veio esfregando no muro, os outros já foi pra cima... E eu fizeram o S do Senna, e aí S do Senna, final da reta, laranjinha, S velho, bico de pato, junção, fui embora na bandeirada, chefe.
É isso.
Quando o doutor assentou, eu falei, é nóis. Doutora Tchum, eu falei, é, vamos dar mais um pouquinho. Depois fui classificando nessa Anguera, viu, cidadão? Liguei o radar, radar a 150 metros. Quando eu ia levantar o pé, a mulher falava, criada pelo usuário, eu segurava o pé embaixo. Ah, porque criado pelo usuário nunca tem, né, só? Só quando não falava nada, vem no freio, monta, segura. Aí pega aquela serrinha daquelas estadinhas da 354 lá da Zamboto. Nossa! No alho e óleo, viu? Doutora, tem certeza? Fica frio que nós vamos almoçar. Mas que corridão, Júnior.
Corridão, meu. Que corridão.
Que corridão. Que é que são aquilo, Júnior?
Os últimos 10 minutos então, foram impressionantes.
Fazia tempo que eu não... Que judiação o câmbio do Thiago.
Judiação mesmo.
Eu torcendo que nem um desgraçado. É. Se bem que fiquei contente também. Olha, com todos com quem ficasse, estava bom. É. É todo gente ótima, o Mauricinho é ótimo. Que corridão do Cacá no final em cavalinho de chegada. Ele tirou o campeonato, porque se o Thiago. Se ele não passa o Thiago era campeão.
É mesmo.
Puta, aquele maldito câmbio quebrar faltando duas voltas foi demais.
Foi demais, hein, mano. Foi demais.
Ai, que corridão. E passe, despasse, vem, não vem. Nossa Senhora.
Foi sensacional. Se todos os corredores da Stock fossem assim, a audiência ia lá pra cima.
Ufa!
É que a pista também ajuda,
tá aí,
né,
Diga? Tá procurando uma receita? Tá aí a receita. É. Hein, Ju, que você falou?
Pista ajuda, né? É um autódromo. Ah, mano. Sim. É um autódromo.
O que você prefere, correr daqui ou em Ribeirão Preto ou na Bahia?
Pelo amor de Deus, mano.
Pelo amor de Deus. Carquei eu sei agora, hein? Se não que eu sei de bico agora.
Pelo amor de Deus.
Tá certo? Se não que eu sei de bico sem tabela. Não vale usar tabela nenhuma, quero ver.
Foi muito legal mesmo. Corridaça. Valeu muito. Vi até o fim também, nossa.
Nossa.
E eu gravei, eu vi gravando, deixei gravada. Nem...
É, isso também, eu também. Tá gravadinho ainda. Mas dá pra ver mais uma vez antes de apagar.
É isso aí.
Que coisa, viu, Júnior? Bela corrida. Ó, não estavam procurando uma receita? Não estão. Olha, quem sabe usa essa receita, vai ser interessante.
É mesmo. Teve gente que trocou um pneu, teve gente que trocou dois.
É, olha aí.
Bem legal.
Você viu? E Valdenão também, se não tem aquele pênalti lá, vinha na jogada,
também
hein?
Também vinha.
Ah. Valdenão vinha espumando também o Expresso do Norte.
Serrinha lá, também, viu? Que travou o acelerador.
Também, ô, judiação, travou o acelerador. Você viu que pecado? Ainda deu para voltar, mas não tinha chance. Tava tudo empurrado para trás, esquece. Que judiação. Mas que bela corrida, viu? Nossa, fazia muito tempo que eu não vi uma corrida tão boa assim não tiramos o olho da televisão.
Não, também não.
Não tiramos o olho da televisão.
E dessa vez não teve essa frescurada toda que não pode encostar um no outro.
Nossa, Zé, teve até umas encostadas boas. Alô, comissários? Ah, aquele abraço. Aquele
abraço mesmo, mano.
Pô. Alô, comissários, corrida automóvel é isso aí. Deixa, você viu os capozinhos estufando ali? É tum, tum, mas é isso, é aí que tá o gostoso.
Lógico.
É aí que tá o gostoso. Na nossa época a gente podia fazer, aliás, proibiram na nossa época. Já vi que delícia fazer trimotor, vim lá da junção em trimotor, três carros empurrando outro, fazer a um e a dois, tudo cravado com três motor. Era uma delícia. Aí não pode, proíbe, aí já, Júnior. Aí já entra a engenharia, aí tô fora.
Isso aí.
Mas foi maravilhoso, foi mesmo, viu?
Foi mesmo.
Turma de primeiro time ali, olha, artilharia pesada. É. Thiago, Zonta, Maurício, Serrinha, Kaká, artilharia pesada ali, viu?
Foi mesmo, foi.
Nossa Senhora, que maravilha. Fazia tempo que eu não vi uma coisa assim. Alô, Vicário, é só repetir a dose o ano que vem.
É só repetir a dose.
Não?
Vai ter uma, Vai ter uma corrida de dupla, né? Primeira corrida acho que vai ser dupla. Vai correr, acho que o Bruno Senna, vai correr o... É. Bom, se bem que o Bruno Senna correu nessa, diz ele que gostou e não descarta ir pra categoria, hein?
É. Que pena, eu aqui torcendo nenhum desgraçado pra ele ir pra Indy.
Vai ter, inclusive, o brasileiro da... Nossa, me fugiu o nome agora. Da DTM.
Ah, da DTM, tá.
Vai andar também. Vai ter bastante gente lá no ano que vem.
Que o Farfo?
O Farfo vai correr nessa corrida de dupla, ele vai participar.
Que bom, que bacana. Ué, por que não traz o burrinho também?
Então, vamos ver.
Traz o burrinho já tá lá, o burrinho vai andar lá.
É.
O UFC, o Antônio Félix da Costa, pá.
É mesmo, podia trazer.
Vai andar lá, pá, podia trazer. Ó, pá, íamos fazer uma bela prelha. Opa, tá zarrado.
Que ótimo.
Então, ia ser bem legal, burrinho, Farfus, as duplinhas aí, ó. É. Koda, nossa, Koda é um monstro, não?
É mesmo.
Koda é um monstro. Não tem conversa. Aquele pneu não abre o bico.
Foi muito boa a corrida. Foi, todo mundo andou bem. E pena que quebrou o câmbio do. Porque ele merecia um título. Ele não tem título ainda, né?
É verdade.
Merecia. Bom, o Zanata diz: corridaça essa da Stock. Há muito tempo eu não vi uma corrida da Stock. Tanta emoção. Torci muito pelo Thiago.
Boa, Zanatão. Dois.
Mas é só, o título está em boas mãos. Adalto, que jogos foram esses do domingo? Eu fiquei até quase 3 da manhã assistindo Steelers contra Bengals. Faz o jogo do Cowboys contra o Pato.
Pula, pula. Alô, Zanata, aquele abraço. Pula, Júnior. Pula.
Vamos pular. Edgar, se você quiser ficar um pouco mais inteirado sobre as regras da NFL, no site da ESPN Brasil, é verdade, o Paulo e o Everaldo disponibilizam a Bíblia da NFL, assim como a do beisebol. É verdade, parece que tem lá regras básicas.
Que legal, bacana, mas não, eu vou até dar uma olhada e vou imprimir, mas quero fazer um pós-graduação com o chefia aí na casa dele.
Vai vir
um... Chefia, grava um jogo bom aí pra mim fazer um pós aí com você um domingo com um churrasquinho aí.
Vamos,
hein,
vamos, não, a gente pode fazer.
Carninha, churrasco, aí deixamos assando.
A gente faz churrasco e depois vê o jogo.
Isso, e aí grava um jogo bom aí com um jogador interessante, que aí eu dou uma lida lá e aí... Faça um pós aí com você.
É isso aí.
Não, é importante para rebater, né?
Ele disse que a gente já viu Under the Dome. Você já viu, Edgar?
Não, ainda não.
Não vi, mãe. Eu também ainda não vi.
Não, disse
que já viu, tá ansioso para a segunda temporada.
Ok.
Então deve ser boa.
Deve ser boa. É about o quê? About what?
Eu não sei, Under the Dome. Eu vi outro dia. Parece que é uma cidade fictícia que vem, que todo mundo vive embaixo de um. A cidade está embaixo de um domo.
E
é só isso que eu sei.
Porque tem algumas séries que eu tenho que ver sozinho, que a doutora não curte.
A minha também não.
De lobisomem, vampiro, ela sai fora.
A minha também.
Entendeu? Que eu tava louco pra ver Walking Dead, ela, não gostei. Eu já escandiei, né? Já deixo separado pra mim ver.
A mulher fala...
Madrugada eu acordo, zumbi, vou ver.
Então, essa do Walking Dead, a mulher fala assim, essa é a série das múmias?
É isso aí. É exatamente. Então, pra mim não ouvir, eu já nem ponho mais. Que nem outro dia eu fui ver um The Mob City, negócio da máfia. Os primeiros 35 segundos de filme começam no dia de São Valentim, em Chicago.
Morre 300.
Eu falei, mas ficou alguém pra fazer o filme? O doutor olhou bem e falou, pode tirar. Aí eu tirei, né? Aí o que, que nós fomos? Fomos The Paradise. Ah, maravilhoso. Acabou mais uma série The Paradise, que é maravilhoso. Nossa, Inglaterra 1906, tá bom pra você ou não? Os carrinhos tudo inteirinho, uma loja que hoje chama-se Harrods. Quando começou a loja. Nossa, as roupas. Mademoiselle lindíssima. Nossa, que coisa. Mas Walking Dead, tofa. Eu não sei. Bom, ainda menos mal que foi o malucão lá do lá que nós adoramos lá do. Ainda bem que nesse ela até gostou.
É, né?
Do cientista lá do laboratório que fazia a coca. Oh, meu Deus do céu. O
laboratório que fazia a coca?
Então, você lembra do maluco que era professor de química?
Pô!
Teve 6 temporadas aí, nós adoramos.
Super série. Super série. Uma das melhores.
Tem o Yo.
Hã?
Tem o Yo. O Yo é o sócio dele. Yo!
Isso mesmo.
Nossa, fora que a mulher dele, que vai ser o nome da minha próxima cachorra, né? A minha próxima Rottweiler vai chamar Skyler.
Ah, vai chamar Skyler.
A Skyler é lindíssima. Fiquei apaixonado, já tá guardado. Quando nascer, agora tá pra nascer, agora no final de janeiro, já vai nascer a Skyler. Nossa, é linda. Nossa, o filme é maravilhoso. A série é maravilhosa. Ainda bem que essa doutora, mas esse The Dome é que nem o Six Feet Under, pode esquecer.
Não, Six Feet Under eu assisti, acabei de assistir. É muito bom, só que é.
Bini gostou?
Gostou, mas é meio depressivo, né?
Não, aqui eu tô expulso.
É.
Não, nenhuma chance. Não. Doutora, olha, pode tirar. Eu já dou um stop.
É meio depressivo.
Mas isso aí eu vou dar uma olhada. Mas eu tenho um pouco de medo dessas coisas de todo mundo debaixo do Under the Dome, que nem filme Marte, é meio esquisito isso.
O que que a gente... A pergunta dele é o que que a gente acha do Kodair como companheiro do Rubinho. Deve ser a dupla que vão fazer.
É isso aí, é isso mesmo. Ele se despediu do Vogel, né? Vai dar um samba maravilhoso. Porque o Koda é um butina força livre. E o Rubinho dispensa comentário. Cresceu uma barbaridade nesse final de ano. Tá começando a se achar no carro. Porque não tem. Você é o Bambambam, chega aqui, já faz um treino livre espetacular, já vira 1,38, encosta no tempo, na hora da classificação é 29º. Não deu para entender.
Lógico.
Deu para entender, né? Hoje, espetáculo! Quando eu li o press release, eu falei, nossa, o Bruno vai ganhar a corrida. chegou na classificação 29º.
Não, lá não.
Mas essa não tem choro, né?
Não tem choro, não.
Aqui chora na rampa, é. Não tem conversa. Guiar a Fórmula 1 é uma coisa, guiar esse trambolhão é outra.
Lógico.
Completamente diferente. Montoya explica muito bem o que acontece.
Isso mesmo.
A tua cabeça diz uma coisa, o pé diz outra.
É isso.
Então você não sabe, até você se achar, nego, já te passa. E como corre 60, te passa uns 58. E aí? Tá certo?
É isso.
É, não tem jeito.
É isso.
Aí você luta, 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 luta para ganhar 3 posições. Aí tem que esperar quebrar para você poder ficar entre os 20. Aí quebra um, bate 40, 39, se pega uma de pancada, aí você chega em. Mas não tem jeito, mas a categoria é assim, Júnior. Não tem jeito.
Não tem.
Não, não tem, mas acho uma excelente dupla. Tomara que a equipe dê um carro para eles virem para frente, que vai ser muito bom. E a Vicar que pense nessa receita, porque se repetir isso que está aí, vai explodir de audiência. Vai encher de novo, porque Interlagos estava vazio, hein, Júnior?
Tá.
Você viu as tomadas da câmera? Das câmeras? Quando as câmeras passeavam pelo. Tava aquele pan de cima?
É.
O que já teve de gente na Stock Car?
É. Não, não tem dúvida.
Tinha ninguém. Tinha ninguém.
É. Bom, vamos ver que. O que, que vai rolar no que vem, né?
Para.
Eles pegaram também outros campeonatos aí. É. Vamos ver, vamos ver. Acho que tá tudo ficando na mão de um só, mas vamos ver como fica.
É. Se ficar bom, tudo bem, nada contra.
O problema é se começar.
Não pode virar cartel.
É. O problema é se começar a virar. É, ficar ruim um e começar e ficar tudo ruim, aí complica, né?
É.
Né? Mas vamos esperar que isso não aconteça. Bom, vamos aqui pro Lambretta. Ele pergunta: será que a Lotus já mandou o guerrilheiro se consultar com o mesmo psicólogo que tratou a Groselha?
Ô, louco, mas se foi, funcionou, viu?
É verdade.
Se foi, funcionou, porque o Groselha foi o cara do final do ano.
É verdade. Se...
Não,
opa, se funcionar com o guerrilheiro.
Achar esse psicólogo aí, que o cara é bom.
É. Eles vão ter 2 meteoros se funcionar.
É verdade. Nossa Senhora.
Então, não é fácil, não. Vamos esperar que sim.
É, aí o psicólogo tem que ser bom e a FIA também precisa deixar. Porque se a FIA começar com não pode isso, não pode espinha no rosto, não pode aquilo, aí é difícil. Aí vão matar os caras. Ainda mais com esses carros flecha sem pena, já é um convite por si só.
Nem fale. Mas eu acho que o Buto exagerou um pouco, sabia?
Não, mas é claro, isso é do psicológico. O cara não é bobo, ele tá livrando a dele, pondo terror nos outros.
Lógico, lógico.
Vem que os caras não ligam muito, o cara, isso aí é bobagem, mas sempre trisca. De noite sempre acorda e vai até a janela. Será que essa merda vai fazer curva? Lógico, sempre, não tem essas. Que isso, pô. Na hora você canta de galo. O botão é louco, mas de noite, puta que merda, hein? Será que é isso mesmo?
Bom, ele pergunta para nós o seguinte, ligar, se a pontuação será dobrada na última corrida, vocês não acham que as punições também deveriam ser dobradas? Então, minhas sugestões. Drive-thru com parada obrigatória do piloto no banheiro. Troca de motor, perde 20 posições no grid. E se já estiver em último no grid, vai largado atrás do safety car. Só rindo mesmo.
Mas é verdade. É verdade, Lambretta. Porque hoje em dia, Júnior, eu acho que... E você já tem uma análise, os nossos internautas também, das atitudes tomadas pelos comissários. Hoje você pode dizer que a cabeça deles é um caixote de surpresas. Não é nem uma caixa, é um caixote. Porque cada hora sai uma coisa que você não imagina. E eu não sei onde eles vão buscar. E agora, para se especializar, criaram paralelamente essa comissão da Fórmula 1, que deve agregar o seu reservatório de ideias, deve municiar os comissários com mais ideias ainda. Então, eu não sei se o senhor presidente, o senhor Jean Todt, pode tomar alguma medida para tentar preservar um pouco e manter dentro dos padrões. Porque está difícil você ter corrida de carro hoje em dia. Quando você tem um ameaço, os caras vão lá e proíbem. Então, eu não sei como é que eles vão reagir a hora que já 3 testes efetivamente provarem A, B, C ou C dos novos carros. Perigo é deles chegarem e disserem, não é isso. o risco é muito grande, vocês podem morrer. E aí? Não sei. Então, eu, nessa altura do campeonato, hoje, dia 17, não saberia o que te dizer. Porque são tantas coisas que, para eles, são normais, mas na nossa cabeça são coisas absurdas, que eu tenho medo desse normal para eles. O que é normal para eles é anormal para nós e vice-versa.
Isso.
Então, não existe um consenso para se trabalhar em benefício de um desenvolvimento. Partindo já da premissa, Lambretta, que o espírito disso que foi criado é para penalizar uma equipe. Assim como o Ferrari Bull podia ser para penalizar a Ferrari, podia ser para penalizar a Mercedes, mas eles tomaram essa iniciativa, tomaram essas providências, essas medidas, para penalizar uma equipe. Então esqueceram o esporte. E aí você corre um risco muito sério. Porque você não pode fazer uma coisa para prejudicar um. Porque aí você esquece o resto, você deixou uma margem, e se o cara lá acerta, o cara vai ganhar o campeonato sozinho de novo. Então tinha que ser uma coisa muito mais bem balanceada, as equipes teriam que ser mais ouvidas, isso deveria ter sido muito mais discutido, de uma maneira bem ampla, com todas as equipes envolvidas, para se chegar a uma conclusão de não se criar uma linha muito perigosa onde só um de novo pode ter a receita. E se eles incorrerem nesse risco, vocês vão ter que aturar outra corrida chata de novo ano que vem. Eu não, porque é o piloto que eu torço.
Não,
eu vou dar risada e bater palma.
Mas isso, eu acho o seguinte, você está falando que pode acontecer muito isso com o Vettel.
Em função
Mas pode acontecer com outra equipe também, se é um saco. Sim. Do mesmo jeito.
Exato.
É um saco
do mesmo jeito. Por isso que eu estou dizendo, é o risco que você corre. Só que no frigir dos ovos, você vê o que o Toto Wolff colocou. Uma coisa que faz sentido. Como a Red Bull já tinha experiência e o regulamento era o mesmo, e ele já vinha com esse pneu do ano passado, ele só utilizou todo esse conhecimento dele e fez o que fez esse ano. Então, já, se você partir da premissa que o Adrian Newey já não foi em 3 corridas esse ano para desenvolver o carro, que ele foi o primeiro a cantar bola de que o bico será horroroso de feio, ele já tem tudo pronto. Então você corre um risco maior, independente do Alisson achar receita, independente da Mercedes achar receita com o Pad Love, mas se você olhar em nível de percentagens, periga o homem achar receita de novo. Só que ele tem um piloto que sabe usar isso. E já os outros vão ter que... A Ferrari vai ter que administrar a cabeça do Alonso, porque vai implicar numa... Se você tem uma potência brutal, vai detonar o pneu traseiro. Então, você vai precisar fazer a cabeça do Alonso e a Mercedes vai precisar fazer a cabeça do Lewis Hamilton, porque piloto feijão com arroz, ela já tem o Rosberg. Agora precisa segurar o canhão lá. E quem segura o canhão? Genioso como ele é.
Sim.
E aí, o que que acontece? O Vettel vai dar de braçada de novo, porque o alemãozinho é frio. Ele é até o pior para guiar na frente de todos, mas ele sabe fazer o feijão com arroz. E aí, na soma de pontos, então a gente corre um risco muito grande por uma atitude exagerada da FIA em se preocupar em penalizações.
Mas eu acho que a gente não corre só o risco do Vettel ganhar de novo. A gente corre o risco de, por exemplo, a Ferrari achar receita e só ganhar o Alonso. Ou a Mercedes achar receita e só ganhar o Hamilton. Eu acho que...
Mas então, aí eu acrescento...
Aí não vai resolver o problema.
Mas só que a Ferrari tem que fazer a cabeça do Alonso.
Não, sim.
Será que ele vai aceitar?
É, não sei.
A Mercedes tem que fazer a cabeça do Lewis Hamilton. Será que ele vai aceitar? Porque se ele não aceitar, ele vai parar no box para trocar pneu.
Mas eu acho o seguinte, se eles tiverem carro campeão, eu acho que é mais fácil também fazer a cabeça, né? Ó, Alonso, você tem aqui o nosso carro é o melhor carro. Entendeu? Nós temos condição de ganhar todas as corridas, ou quase todas as corridas. É só isso, você fazer exatamente. Assim.
Falando com o Weber também, a mesma coisa.
Não, sim, mas eu acho que. Mas eu acho que o Alonso tem mais, sei lá, intelecto que o Weber, entendeu?
Espero. Se ele fizer o que ele fez com a Ferrari no passado, ele não chega a uma. Não. Vai chegar sem
gastar. O que eu quero dizer, Edgar, independente se o Alonso vai aceitar ou não, tô dizendo. O que eu estou dizendo é que. Não corremos o risco do Vettel ganhar de novo. Nós corremos o risco de qualquer um ganhar de novo fácil. Eu acho que a Fórmula 1 não pode ter isso. Sabe. Alguém ganhar.
Nós corremos o risco de um cara só ganhar de novo.
Não importa qual cara seja, então, entendeu?
Eu é que acrescentei que nas probabilidades a Red Bull é que tem mais chance. Mas que nós corremos o risco de ganhar até uma Force India, temos.
Em 2009 não ganhou a Brown, que era primeiro ano.
Claro. E aí, hoje, você não pode descartar nenhuma Force India, nenhuma Sauber.
Pode mesmo.
Porque pilotos eles têm.
Se achar receita, vai para frente.
Se o carro for bom, os pentelhos vêm para cima.
Exatamente, então, exatamente.
É isso aí, eu concordo com você.
Agora a gente tem um post aqui do Afonso Viana, muito, muito legal o post dele. Ele diz assim, ó, ele pede desculpa de não ter ido na pizza, a mais badalada do meio automobilístico. Mas há alguns meses ele foi convidado pela rádio Show de Bola para virar comentarista em tempo integral.
Que bacana, parabéns,
Vina. Desde lá ele cobre algumas provas e participa do programa semanal Bandeirada, que inclusive prestou uma homenagem ao mestre Edgar no seu aniversário. Citando também o Adalto, porque sem vocês nossas terças não são as mesmas.
Quero essa fita.
Também quero, Vina.
E também não me avisou, me sacaneou, né, Vina? É. Não me avisou, né?
Se tiver na internet, manda, Vina, manda o link aí pra nós.
Manda o link aí, quero essa fita pra guardar.
Rasgação de ser da parte, ele diz. Quero fazer um relato triste do que tive o privilégio de ver em loco este fim de semana. O Autódromo de Brasília realmente precisa de uma reforma geral. Me lembrou, e muito, o estado do meu querido e finado autódromo de Jacarepaguá. Estive no autódromo para fazer uma matéria da Fórmula Drift e tive acesso à pista como um todo, inclusive indo ao local onde a Vanessa Daia sofreu o acidente que a vitimou. Se realmente alguma obra tiver que ser feita para adequar essa pista para a MotoGP, ela já está atrasada e muito. Bom, a gente não acredita nisso.
Não, é lógico, continuamos não acreditando.
Isso que ele está dizendo só vem a confirmar, né?
Claro,
fiquei triste ao saber também que querem desativar o cartódromo como parte da medida de adequação da pista aos padrões impostos pela Dorna. Eu já vi esse filme com Jacarepaguá e não quero que o mesmo ocorra com Brasília. Adianta um Feliz Natal para os mestres, toda a confraria, um grande 2014 com loucos 3 vezes por semana.
Bom, Vina, muito obrigado, viu, pelo carinho, obrigado pela homenagem. Manda essa fita aí que eu quero guardar essa de lembrança aqui para mostrar para os netos aqui depois.
Também quero.
E quanto ao que você... Ah, obrigado pelos votos de Feliz Natal também para você, para sua família, para todos. Eu só desejo muita saúde para todo mundo, para vocês e para todos os nossos queridos confrades e internautas. Muita saúde, que o resto são tudo grandão para correr atrás. Façam como eu, se virem. Corra atrás, tendo saúde não tem PC.
Ah, é isso,
né?
Mesmo.
Quanto ao MotoGP no Autódromo de Brasília, reforma no Autódromo de Brasília, por enquanto, eu diria que estou um pouco cético.
Por enquanto, para mim é uma miragem isso.
É, e eu parafrasearia o querido e saudoso Costinha, Vina. Lembra do Costinha?
Eu lembro.
Vou usar uma frase do Costinha. Ah. MotoGP em Brasília, estás brincando. Bração, Vina.
Bração, Vina. Obrigado pelo...
Obrigado pelo carinho.
Bom, o Ari que faz as perguntas que a gente já falou, ele só se a FIA, em vez de ficar inventando palhaçada, adotasse ou tentasse refazer a fórmula do sucesso de antigamente.
É complicado, mas seria tão bom. É que são outros tempos.
São outros tempos, é difícil. Você não consegue mais voltar câmbio manual.
Não dá mais. Nem fala. Os caras, a molecada que guia nem sabe o que é isso.
Não dá mais. Tirar toda essa eletrônica, não tem condição mais. E ele pergunta também da Lusa, nós já falamos, né? A questão aí não é nem se foi justo ou não. Acho que extrapola o problema da justiça, né, Edgar?
Nossa,
né? Se fere o regulamento, aí já não tem muito isso. De ser...
O Júnior, falando no Almirola, como foi o último teste da NASCAR, hein? Para com as modificações do ano que vem. Parece que teve mais gente agora dessa vez, né?
Teve. Mas eu não lembro agora, que eu tenho lido tanta notícia que eu não lembro mais como foi. Mas testaram em Charlotte.
Isso.
Eles também não divulgam muito dados técnicos. Eles só
falam muita, que é para já não entregar o ouro pro bandido. Isso. É porque você conta o que você está pensando, o cara já começa a criar o antídoto. Porque se vier, já está pronto. Isso.
Então eles dizem frases assim que não falam nada, tipo...
Entendi.
Fomos capazes de aprender muita coisa, que irá nos beneficiar. no próximo ano, alcançamos nossos objetivos.
Muito bem. Só baga em Saboado.
Isso, entendeu?
Só baga em Saboado. Deve ter sido um vice-presidente da vida.
Isso, aí você fica lendo e começa a ficar com interrogação na cara. Né?
Exatamente. Termina a matéria, tem 49 linhas e você não entende nada e termina de ler e não sabe nada. Você termina, dá o ponto final, ainda olha para o espelho e fala, mas andaram ou não?
Ainda mais lá que o Edgar já sabe como é que os caras são, né?
Nossa.
Na Fórmula 1 não tem bobo, na NASCAR, então.
Nossa, meu Deus do céu. Aliás, eles deviam fazer um cursinho lá, viu? A Fórmula 1 podia fazer um estágio lá, viu? É.
É isso mesmo.
Fazer um pós nos Estados Unidos.
Bom, o Alves, a Galves, diz assim. A pergunta é fácil. Na F1, com o formato dos treinos atuais, vocês conseguem chegar a alguma conclusão para a corrida? Ou apenas que o Vettel vai ganhar e a Marussia vai ser a última?
Alves, é difícil. Eu comecei na Fórmula 1 em 76, 75, 76, onde o sistema era completamente diferente, os carros eram outros, mas você tinha, as coisas eram bem separadas, você ainda conseguia montar alguma coisa na sua cabeça. Hoje realmente é complicado, porque você vê que eles viram um tempo rápido, depois enche o tanque, aí você já não sabe mais quem virou quem, ou se quem está virando é esse o tempo que é interessante para o tanque cheio. Ele sabe, mas você fica muito flutuando. O público fica muito à parte disso aí. Isso não é bom, porque o cara vai para lá e não entende. Aí o que acontece? Quando vai no Q3... O sétimo, o oitavo, o nono e o décimo nem vão, porque não vai adiantar, lá na frente não vão mesmo. O sétimo já é, décimo também, está resolvido. Então fica aquela coisa vazia. Não sei, eu acho que você tocou num ponto interessante, Alves, não é não, Júnior?
Tocou sim. Quem está no autódromo não entende absolutamente
nada. Nossa, e eu grito Shazam aqui em casa.
Na TV é bem difícil mesmo.
Então, toda hora eu litão, Shazam! Eu só não mando coisa para não encher o saco dele.
Até porque agora as voltas rápidas são assim, meia hora depois começa o treino.
É verdade.
Depois a outra, que eu treino de uma hora e meia, né? A outra hora é tudo. Eles dão um stint de 8 voltas, 9 voltas, 10 voltas.
Exatamente. Enche o tanque e ainda almoça.
Então os tempos caem 6 segundos, 7
exatamente.
Segundos. Exatamente. Isso. É verdade. É difícil mesmo. Tem que acompanhar agora com
complicado.
Um olho na TV, outro no computador para ver os tempos.
E fazer anotações para saber quanto virou lá atrás no começo do treino. E outra do 36-1 que está virando agora, quem que virou 36-0, 36-12, outro 36-14, que é 4, 5, 6 segundos acima. Mas e aí?
É isso mesmo. É isso mesmo. Boa pergunta. Ó, o Éder Metal também tem uma pergunta boa aqui. O Negão declarou que 2007 e 2008 foram os anos mais divertidos na F1, pois eles andavam literalmente na galega toda a corrida, como diz o Edgar. A corrida inteira, né, ele quis dizer. Pergunta 1, nessa nova safra de pilotos da F1, estaremos vendo os competidores puros e agressivos com velocidade pura sendo prejudicados pelas regras do jogo?
Ah, não tem dúvida. Ficou bem claro isso, né, Eder? Ficou bem claro isso. A própria revolta deles no rádio ficou bem claro. Ou o cara tira o pé, ou o cara vai ter que parar 10 voltas antes. E aí morreu. Parou 10 voltas agora, morreu. E não tem. E acaba o pneu mesmo. E assim, você tem esse pneu agora, tem que durar 39. E senão você para faltando 3 e não chega. Não tem mais nada. Quer dizer, aí você começa a limitar. E outra, o cara não pode andar tudo que ele quer. Porque você tem que pensar no pneu, é difícil. Aí virou mais uma prova de regularidade e velocidade. Porque você tem que pensar sempre no pneu. O pneu não dá. Mas não era isso que o Bernie queria? Não era isso que os caras queriam? As equipes não assinaram? Pensassem nisso. Tomara que mude para o ano que vem.
Vamos ver.
Se voltasse e deixar os caras andar à vontade, é maravilhoso. Mas eu tenho medo que com esse excesso de potência a coisa vá piorar. Tá na mão da Pirelli.
Tá na mão da Pirelli. Eu acho que a Pirelli vai fazer uns pneus duro pra caramba.
Deus permita. Puta maçarola.
Você se vire aí, o pneu vai durar. Não quero mais ver pneu explodindo no meio da reta, entendeu?
É, porque você vê que eles discutem essa questão de parar duas vezes ou não. Então, estou esperando mais a Pirelli rodar um pouco, mas também essa rodagem agora não vai dizer nada. Precisa ver com o carro novo. já com o peso novo, tudo direitinho, para aí você ter o parâmetro certo. Aí eu só acho que é aí, só aí que eles vão dar um murro na mesa, viu, Júlio? Eu acho chutômetro, hein?
É, eu também acho, também tô achando, viu, Júlio?
Você não pode jogar com, sabe, contar com o brinco na orelha do pato.
E a pergunta 2, se já definiram quando sairá a biografia do Edgar, seja ela autorizada ou não?
É, tá difícil, viu? Tá difícil. A preguiça aqui tá monstruosa, viu? A preguiça tá monstruosa. Até pra pensar, viu, Éder? Cansa pra pensar. Vê que é uma merda, viu? É verdade. Terceira idade é maravilhosa, mas aproveita porque é a última, sócio. Não tem
jeito. Edgar, mas olha, conforme o tempo tá passando, a idade média tá subindo. Então... Você ainda tem bastante, muitos anos pela frente, viu?
É verdade, mas a cabeça já não ajuda mais, né? Já esquece tudo, né, uma cara. Esquece, tomou café. Não tomei. Só... Tomei sim, não, mas não tô com fome, então tomei. É difícil. Mas já saí com o cachorro hoje. Claro, animal, saiu 5h20 da manhã. Não saí, o cachorro quer sair, bom. O cachorro quer sair sempre.
O cachorro quer sair sempre.
Você olha o bicho tá na porta abanando o rabo. Quer sair.
E comer, né? Quer sair e comer.
Ô, louco. A hora que você põe comida, ele manda. Então aí confunde um pouco a cabeça do velho, viu? Confunde um pouquinho. Mas eu, devagarzinho, eu chego lá. Aí você pede pra lembrar as coisas. Meu Deus, eu livro, dou graças a Deus quando eu lembro meu nome. Fico feliz da vida.
O Alexandre Paulo diz o seguinte, ó. Ele diz que a sua adorou a corrida da Stock Car, que nem nós.
Olha, legal.
E diz também que acha que com todos os altos e baixos da Stock Car, ele acha que é um dos melhores campeonatos em quatro rodas.
Opa!
É a opinião dele. Eu acho que a Stock Car é uma categoria legal. Ela só tem alguns problemas, mas que as outras também têm, vamos ser sinceros.
Claro.
Por exemplo, esse ano eu vi bastante corrida da DTM. E as corridas que o Edgar narrava eram muito melhores que as atuais.
Você vê que é isso aí.
Eram muito melhores que as atuais. As atuais lembram muito corrida de Fórmula 1, inclusive.
Exatamente, porque o comportamento, o teor é o mesmo. Você tem um maldito trilho. Isso.
Um maldito trilho.
E o maldito trilho limita. Você saiu do trilho, tchau.
É isso que está acontecendo. Eu acho que é isso que está matando o automobilismo.
Também, exatamente.
É o trilho.
Se a Stock Car conseguir escapar disso, ela está feita.
É isso mesmo.
Então talvez você vê, o Zequinha já estão na Europa, vão tentar melhorar um pouco mais o carro para o ano que vem. O carro está pedindo isso. Até o nível dos nossos pilotos está pedindo isso. Olha o nível do esquadrão que brigou pela
porta. O nível dos pilotos é alto mesmo, né, Lio?
Então, aí, e você olha, você vê, por quantos carros? Em um segundo tem 40 carros. Então, a rapaziada está fazendo por merecer um carro melhor, né? Um carro mais moderno, mas sempre tomando conta sempre não perdendo o foco desse detalhe. Cuidado com o trilho. Senão você vai cair na mesmice da DTM.
Isso.
Se o cara vai sair para botar do lado, ele pensa, pô, se eu sujar os pneus, eu tô bom. Esse é o galho, aí o cara não sai.
Exatamente.
Esse é o galho. Isso,
exatamente.
E lá naquela época, o cara punha de lado e não quer nem saber. Um abraço pro gaiteiro, vem atrás, putada. Vinha atrás, 4, 5 dividindo a freada. Por quê? Porque a relevância. Olha o que virava em Nürburgring naquela época e olha o que vira hoje. Você tem uma bela ideia, como era muito mais competitivo naquela
muito
época.
Mais. Muito mais. Hoje está muito. Eu assisti várias, está muito corrida de Fórmula 1, entendeu?
É verdade, porque aí qualquer semelhança é mera coincidência. Que na realidade você está ganhando um Fórmula 1 carenado.
Isso mesmo.
Não é
isso mesmo. Bom, aí ele diz o seguinte: existe mesmo algum acordo entre a Indy e a FIA? Porque não consigo entender porque o campeonato ano que vem vai terminar em agosto.
Não, nem nós. Alexandre, alô, atenção, roda, Terezinha, nem nós. Eu brinco com o Júnior, falei, Júnior, mas o que faremos a partir de agosto?
Ele dá até exemplo, ele fala, pô, tantos pilotos fora dos Estados Unidos, ó, a França, por exemplo, há vários pilotos franceses na Indy, que poderia ser uma porta para a divulgação na Europa.
Nossa!
Vocês têm ideia do porquê isso não ocorre, não é viável? É por causa do acordo, Alexandre.
Alexandre, olha, se você levar... É que a mulher dele é muito ligada, mas se bobear, com esse hábito que o Montoya correu esses últimos anos na NASCAR, se bobear, ele perde alguma corrida o ano que vem de Indy, porque ele vai esquecer que tem corrida. Ele está acostumado a viajar todo final de semana.
É verdade.
Aí ele vai fazer uma por mês, assim mesmo em agosto acabou, se a mulher não lembrar, ele vai perder uma corrida. Os caras vão ter que mandar o avião buscar ele no laço lá. Isso, eu não entendi também essa de acabar. Até agora eu não entendi. Não. E ainda não li. Eu falei, a minha salvação é que o Júnior já, o Júnior canta a bola, dá uma explicação razoável, que alguém fala alguma coisa razoável. Mas o pior é que nem você fala, eu também não leio nada. Ninguém fala nada. Vai acabar em agosto, porque teremos eleições e o Obama não é candidato. Ponto.
Não, eles deram uma explicação, é tão absurda que não vale a pena nem falar. Para não competir com a NFL. Que tem uma coisa a ver com a outra.
A ver com a...
Entendeu? Não vale nem a pena comentar um negócio desse.
Não, nem vale. Porque era só ver onde tem um jogo, marca uma pista longe.
É um absurdo isso.
O calendário da NFL está pronto para os próximos 20 anos.
Exatamente.
Só isso, né?
Bom, mas a ideia dele... Pois é, França, e o que tem de circuito na França?
Nossa.
Que não é usado porque Fórmula 1 não corre mais lá.
Está lá jogado, nossa. Clermont-Ferrand está cheio. Tá cheio.
Então, realmente é difícil. Um dia eles vão rasgar isso daí, mas por enquanto eles não têm coragem ainda.
É verdade.
O Irado se postou uma entrevista no fórum, uma excelente entrevista com o Roberto Moreno, onde numa passagem ele fala do interesse da Ferrari em lhe contratar como piloto de teste, como ele saiu do encontro com a equipe italiana, bancando o resto da temporada da Fórmula 3000. Onde liderar foi campeão, etc. Um contrato assinado para ser piloto da Ferrari por 3 anos e com opção para ser piloto titular. Só isso mostra a capacidade dele em vencer as dificuldades enfrentadas na carreira que levou no braço do começo ao fim. Edgar, você que viveu intensamente essa época, o que faltou ao Moreno para emplacar na sua carreira que teve pontos altos nas categorias de base, F1 Indy? Você tem algum caso dele para contar?
Do Moreno, um monte. Moreno, primeiro, Moreno é um cara incrível, né? O Roberto é um cara incrível. Baixo é um cara, assim, fora de série. Já começa daí, como pessoa. Enfim, não, sem palavras para definir o que ele é. Eu sempre tive, assim, um carinho especial por ele, até porque sempre as recepções dele com relação à minha pessoa foram ótimas. A gente sempre teve um relacionamento muito bom. É um grande cozinheiro. As macarronadas no apartamento dele em Indiana, ele, a esposa, o Pee-wee, que foi mecânico dele muito tempo, que era um australiano fora de série também. Nossa, passávamos. O almoço começava às 1h30, 2 horas até às 6 da tarde. Uau. Se jogava de conversa fora. Na realidade, o baixo, assim, esse convite da Ferrari veio merecidamente através de uma pessoa extremamente competente, talvez uma das pessoas mais competentes que já passaram pela Fórmula 1, chamada John Barnard. O senhor Barnard adorava o Moreno. O senhor John Barnard achava o Moreno um cara de outro planeta com relação a uma coisa chamada sensibilidade. Moreno percebia, assim, tremores que o sismo de Santana na Califórnia não chegava a registrar. O baixo olhava e falava, tremeu. Tem certeza? Tremeu. Então, ele tinha uma sensibilidade, tanto é que aquele câmbio de borboleta que o Barnard criou, foi praticamente tudo desenvolvido pelo Moreno, né? O baixo aqui... Então, o baixo tinha coisas assim... Eu acho assim, pro baixo faltou um pouquinho mais de sorte, o Nelson deu uma mão monstruosa para ele, mas... Ele também passou pela mão de muito canalha. E ele, pela pessoa especial que ele é, ele conquistou muita gente. Os carros que ele guiou na Fórmula Indy, que eu estava com ele no grid, dava vontade de chorar. Alguns nem relógio tinham. Quando muito um contagiro e olha lá, tinham buracos no painel. Ah. Não tinha, ou quando tinha um relógio de pressão de óleo, o cano vazava e esguichava óleo no macacão dele. Então, os carros não tinham. Então, assim, Moreno sempre tentou aproveitar todas as chances que teve na vida. E eu não digo que é defeito, isso é de cada um. O Roberto foi um piloto, assim, talvez até em função de algumas coisas pessoais. Ele nunca confiou em ninguém. Ele sempre foi dele cuidar de tudo, fazer tudo. Ele nunca quis saber de manager, de team manager, de assessores, etc. Ele não quer saber. Ele sempre fazia tudo. Então, várias vezes, Roberto ia para o carro, na Indy, ou mesmo de um, ou no tempo da Andrea Moda, ou até quando a gente viajava muito junto aí na época da Fórmula 1. O Roberto sentava no foguete fazendo conta.
Aí é duro.
Ia para o grid fazendo conta. Bom, então aí, bom, eu tenho que pagar aquele aluguel lá é tanto, bom, agora aqui entra tanto. Bom, então, porra, eu tenho que chegar. Eu tenho que chegar porque aí entra mais tanto, aí eu já pago aquela prestação, cubro aqui. E ele sempre foi muito ligado na família, muito, 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 muito. E a família dele é uma gracinha, sabe? Então, pode ser, eu não sou nenhum especialista, eu não sou o psicólogo que arrumou a cabeça do Groselha, mas pode ser que vendo outros pilotos que se desligavam de tudo, isso pode ter tirado um pouquinho da concentração, porque aquela coisa você bater o escanteio e correr para a área, você tem que calcular a curva da bola, você vai tocar nela bem baixo para ela subir, escrever um arco bem alto para dar tempo de você correr e chegar na área e esperar ela chegar para cabecear para o gol.
É isso mesmo.
Entendeu? Então, isso eu acredito que deve ter interferido um pouco na carreira, porque você vê, a chance que o Nelson jogou nele de Benetton foi... Você viu? Ele sentou no carro, você viu o que ele fez.
A primeira corrida foi segundo, acho.
Então,
o Nelson ganhou, então, ele foi segundo.
Amigão, ainda mais naquela Fórmula 1, não é qualquer um que sentava e já vinha cheio de graça. Ele era do ramo. Ele era fora de série. Mesmo depois aqui, muitos anos depois, convivemos muito juntos aqui na GT3. Foi uma alegria quando ele veio aqui ficar na categoria conosco. Aí matamos a saudade de grandes viagens, uma boa época, de boas épocas que passamos. Ele continuava sendo a mesma pessoa. O mesmo cara fora de série. Então, o que aconteceu com o Moreno, para mim, foi um pecado. É um cara que merecia ter ido muito mais longe, mas eu acho que ele atingiu os objetivos dele, merecia mais, muito mais, pela pessoa que ele é, pelo piloto que ele é. Eu acho que ele devia ter tido esses dons dele, ter sido muito mais reconhecido, porque tem muito perna de pau aí, como tester de equipe, que não chega a um décimo dos conhecimentos do que esse cara tem, de sensibilidade, de acerto de carro, sabe? As mágicas que ele fez em cima de carroças, a quantidade de carroças que ele guiou, muitos de vocês fazem ideia, mas assim, é uma coisa que você precisa tentar mesurar a mágica que o cara tem que fazer para fazer, tentar aquilo andar em linha reta, imagina para fazer curva.
Bom, eu lembro de uma...
Você senta no carro, dá uma volta, Júnior, meu Deus do céu, você para, aí chega lá um engenheiro da equipe, fica olhando para você, você não tem nada que falar, você tá lá pensando, o que que é? Porra, eu preciso fazer essa merda andar em linha reta. Olha o raciocínio do cara. Eu preciso fazer esta merda andar em linha reta. Não é nem fazer curva. Então, olha o drama que o cara viveu na vida dele. Mas, para mim, o Moreno é um cara espetacular, que eu tenho muito carinho, sou fãzaço dele. Teve altos e baixos.
Deixa eu contar uma historinha que eu lembro, Edgar. Deixa eu contar uma historinha dele que eu lembro. Uma vez, ele na Fórmula Indy, começou a chover... E ele teve que ensinar os caras lá como que era o pneu de chuva, porque não tinha pneu de chuva. Ele começou a desenhar o pneu de chuva num pneu slick.
É verdade.
Não sei se você lembra disso.
Com ferro quente.
Exatamente. Então, para o cara fazer isso, né, ensinar a fábrica de pneu como tem que ser o pneu de chuva...
Exatamente. Categoria... E a água tem que sair para cá, não pode ser reto, tem que ser em diagonal.
Uma categoria dessa, então, não é mole, não. Bom, vamos lá, vamos para o Perin. Ele pergunta o seguinte... Que o louco já está virando não só o louco para o automobilismo, mas também por NFL. Se duvidar, em fevereiro, vamos estar comentando até sobre as Olimpíadas de Inverno. Mas vamos ao assunto principal. Semana passada anotei... Bom, comentamos, que a gente não tinha comentado do Portuga no DTM.
Olha! Comentamos.
Ele quer saber a nossa expectativa. Já falamos também, acho que a expectativa é boa, né, Edgar?
Portuga, claro, muito boa. Não, O rapazinho é do ramo. Eu acho que ele vai. O puto, lá chama-se puto, quando é muito menino, chama-se puto. O puto é bom, o puto anda rápido e então acho que vai bem. Não teve lá a chance que devia, mas estava certo que ia para uma equipa, aí tomaram o lugar, mas assim mesmo vai ficar piloto reserva. Eu acho que ele vai fazer um bom DTM porque ele é do ramo. Eu acho ele até melhor do que o outro portuguesinho que teve lá.
Ah, eu lembro.
Você lembra? Eu lembro. Ele até chegou a andar na Fórmula 1. Esse eu acho mais do ramo. Esse eu acho mais mãozinha na graxa. Aquele era simpático, mas era muito empinadinho. Então esse eu acho que vai longe, porque ele não é bobo, ele teve uma carreira vencedora, e ele, eu acho que ele só dançou na 1 por causa de interesses políticos na história, eu acho. Pode ser. Mas eu acho que ele vai bem, e é capaz dele mais cedo, mais, quem sabe mais um aninho ou dois, quem sabe ele não chega na 1. O portuguesinho não é bobo, não. Ele não é bobo, não.
E ele pergunta pra gente se a gente não acha que o Kaká devia também pra DTM.
O Kaká, olha, o Kaká já teve vários, o Kaká tá cansado. O cara acho que nem aguenta mais convidar o Kaká. O dono da equipe Chevrolet no WTCC adora o Kaká. Adoro. Que é o Kaká de qual já ofereceu tudo quanto é dito, fez ótimas propostas pro Kaká. Só que o Kaká tá numa posição muito boa aqui em casa, perto da família, perto da mulher, tá certo? E ganha uma grana aqui. E agora, ainda com esse negócio de ir lá de vez em quando, guiar uma BM e voltar, agora é que caiu do céu. Então, para ele, tá bem. Porque falta de convite não foi. É, ele já teve várias oportunidades. Ele é do ramo. É um cara que, com certeza, cada vez que ele foi andar lá, ele botou tempo nos pilotos da fábrica, que andam lá. Tá certo? E, olha, e tá ali em... E, olha, se pega safanão com o Miller. Que o Miller é o principal. E o Miller de bobo não tem nada. É. O Miller não tem nem cacuete de bobo. E o Kaká se engarrafa, se emburaca com ele. Então... É, o cara adora ele, vira e mexe, chama o Kaká, mas é que a posição do Kaká aqui é muito boa. Ele lutou por isso e ele está colhendo o que ele plantou. Ele tem um nome de muito peso, ele é muito respeitado, ganha uma grana muito boa, está tocando a vida dele, sabe? E está perto da família. Então eu acho que agora é o momento que ele pode pensar que não há necessidade nesse momento. Você começa a pensar nessas opções quando aparece essa chance e as portas aqui estão se fechando. E não é o caso do Kaká. As portas ainda estão extremamente escancaradas para ele.
É isso mesmo. E depois ele elogia o 8º lugar do Rubinho no campeonato, da Stock Car. Aí. Eu achei bom também. Claro. Diz que ele, é incrível como ele vai mal em Interlagos, tem uma zica muito grande.
deve ter o sapo enterrado. Aquele que era do Corinthians, que estava no Pacambu enterrado atrás do gol, deve estar lá em Interlagos.
É isso mesmo. O Paulo Pena faz uma pergunta muito boa aqui. Assim, ó. Amigos, a falta de notícias sobre o futuro do Nelsinho na NASCAR pode significar que ele vai pelo mesmo e infeliz caminho de 2013?
Ô, Júnior, eu estou preocupado, ia pedir um socorro para você, chefia. Não ouvi falar mais nada e nem li. Até Tiagão me largou de cueca na mão.
Você sabe que eu...
O que acontece, Júnior?
Então, eu conheço uma pessoa que poderia me falar sobre o Nelsinho. Inclusive está aqui no... Tenho no meu Skype, mas faz uma semana que eu não vejo essa pessoa online. Tô doido para perguntar, entendeu? E realmente...
Mande notícias, porque eu tô em frangalhos.
Não, tá todo mundo.
A última notícia que eu tive é que estaria estudando uma possibilidade de 2 pontos. Voltar para picape?
Isso também, mas acho que isso não vai...
Ocorrer de World Series na Europa, não sei. Agora já não sei mais nada. E eu estava contando ele pegar aquele 54, viu? Ave Maria.
Eu acho que ele devia pegar 54, ou ir para a Indy.
Já que ele gosta de Fórmula. Nossa, a Indy vai voar pena o ano que vem.
Você sabe que eu, assim, sem extravasar, assim, no íntimo, estava torcendo até para uma coisa bem, assim, distante, até para ele pegar, por exemplo, o carro do Dario Franchitti.
Ué, por que não? Pô, mas aí pegaram o outro lá,
pegaram, né? Pegaram o Tony.
Pegaram o Tony, não, e aí pegaram o outro lá. Sim. O carinha de moleque lá, o australiano lá, o Briscoe.
Bom, é isso aí. Não sabemos ainda, mas vamos tentar descobrir, Paulo.
Boa, Paulão, boa, é. Paulão. Também tô louco para descobrir notícia, porque ninguém falou, mas na minha referência era Thiago e você. Você não fala nada, o Thiago não publica nada, fiquei na mão.
Não, tá bravo. O Nishan já começa dando seta.
Ih, que será que aconteceu?
Como diz um amigo meu, existem duas certezas na vida. Uma é que todos nós morreremos.
Opa, profundo.
E a outra é que o Tony Romo será interceptado no último quarto.
Essa foi com mira laser, hein? Mira laser. Júnior, limpa a testa. Tá sangrando ligeiramente na fronda do lado direito. Foi no último quarto?
Foi na última jogada.
Ah, é absurdo. E esse Tommy Romo é o cidadão?
É o quarterback do Cowboy.
Que sempre amarela. Devia ser Tommy Yellow Romo. Hein?
É isso mesmo. Tommy Yellow Romo. Boa. Boa, boa. Bom, depois ele faz um mega desabafo aqui que muitas pessoas não entendem. Por que não torço para um time algum daqui? Eu acompanho os campeonatos estaduais e nacional, do mesmo jeito que assisto Fórmula 1, NASCAR, NFL. A questão é que com a podridão, palhaçada e circo armado, sempre pelos mesmos palhaços, não há gosto pelo esporte que aguente. Sinceramente,
tá certo,
não dá. E o pior é que esses últimos episódios são sempre crônicas de uma morte anunciada.
É verdade.
O Edu muda e os palhaços...
Eu compreendo. Eu compreendo ele. Enche o saco mesmo.
É. Mas não adianta, Orixá. É isso aí.
Você vive aqui, né, sócio? Eu odeio a Dilma, mas tenho que engolir ela todo dia.
Não tem jeito.
Não fui eu que pus ela lá. Eu pago por causa dos idiotas que puseram ela lá.
E vão pôr de novo. Isso que é pior.
Não, mas não tem a menor dúvida do jeito que cresce. Porque também... Nunca me pararam na rua, nem na B3,5. O senhor vai votar em quem? Nunca.
Também, e eu não conheço ninguém.
E toda que vez sobe. Aumenta não sei o que lá, sobe a coisa. Aumenta não sei o que lá, sobe. Mas que, eu vivo num país de Cinderelas. A bolsa realmente, a bolsa que eles criticavam, eram inimigos mortais das bolsas, agora virou o maior cabo eleitoral deles, bolsa tudo.
Não, é inacreditável.
Paciência. Durma, se não está satisfeito, arruma uma malinha. Se eu tivesse 20 anos lá mesmo.
É isso aí. Bom, vamos para o Hélio Hasman Jr., que diz assim: pergunta refere-se ao tempo que o Edgar estava cobrindo a Fórmula 1.
Nossa, tempo das bigas.
Nas corridas.
Nossa senhora.
Ele gostaria de saber realmente se realmente fatos pitorescos aconteciam com as equipes pequenas que sempre estavam no fim do pelotão. Leio sempre histórias pitorescas difíceis de acreditar da época da Footwork, Larousse, Life e outras. Coisas do tipo o chefe de equipe deixar vazar scooters espalhadas pelo autódromo durante a pré-classificação para o piloto poder retornar ao box em tempo para classificar com carro reserva. Ou conhecido o caso da Life nos tempos do GP Brasil, que mal saiu dos boxes e parou, pois os mecânicos haviam esquecido de colocar óleo no motor. Eram outros tempos, com certeza, estruturas assim são impensáveis na F1 atualmente. Tem alguma história pitoresca dessa, Edgar?
Tem um monte. Hélio, é assim, 75, 76... como eu disse, eu sempre digo para vocês, eu não quero comparar e nem fazer Hora da Saudade, mas eram outros tempos, tá? Claro que você tinha equipes como Ferrari, equipes de nome Lotus, equipes como a McLaren já estava lá, tinha a Wolff, tinha uma equipe que eu não entendi nunca porque que não vingou, porque sempre foi uma equipe de ponta, a Brabham, né? A Brabham sempre foi uma equipe fortíssima, não só pelo que o Jack fez, né? O anfitrião, o patriarca, né? Mas você vê que os próprios meninos continuaram aí, e eu também não sei como esse nome. Os caras estão brigando para ressuscitar o nome da Lotus, pô, ninguém puxa o nome da Brabham de volta, né? Pelo menos um dos filhos do homem aí podia correr atrás disso. A Tyrrell, que era fortíssimo, a Shadow, né, com o Nicholson lá com sua capa preta, tinha umas figuras, a Ligier, a Ensign, se eu não me engano, acho que a TS também naquela época, enfim. Ele é uma equipe pequena, ainda mais naquela época. Você vê que a Ferrari naquela época. Era mesão, vinha pasta, e se eu tivesse algum jornal. E eu, naquela época, dependia muito de informação. Informação você pega onde? Com a Ratatouille, que não vai ser a chefia que vai te dar. Ainda mais na Fórmula 1. Na Fórmula 1, os caras te mandam pro exatamente 180, só pro 180 graus. Tá certo? Então, você vai decolar da 17 e ele te manda para 35. Então, Ratatouille. E aí. Eu sempre levava uns pacotinhos de café, umas camisas da seleção, umas camisas de uns times de futebol para dar para os meca. E ficava no autódromo até tarde, que naquela época dava tempo de um rachão. Quando eles não tinham que ficar montando e desmontando o motor, porque naquela época o Cosworth cuspia biela, tinha que abrir o motor, sócio. Tinha que abrir, espalhar tudo no chão e ninguém dormia. E se ficasse até 5, 6 horas da manhã, hoje 10 horas a FIA exige todos no hotel. Eu todo, mecas e todos.
E então, se abrir o motor, tá uma punição.
Então, meu Deus do céu. Então, Hélio, eram outros tempos. Quando você vive outros tempos, a massa de macarrão, era pasta e fromaggio. Eles tomavam, eu não tomava porque eu já não bebia naquela época, mas, enfim... Você participava mais da história com eles, né? Na época, por exemplo, o Luca era o capo esquadra, era o Dominicali da época, o Luca de Montezemolo. Então eu tenho aqui em casa algumas fitas guardadas de horas e horas de entrevista com o Luca conversando, ele contando coisas de Regazzoni, coisas de Niki Lauda, que eram os pilotos da equipe naquela época. Aí você vai para as equipes pequenas, tipo Insign, Surtees, o John Surtees é um cara que eu sempre adorei, sempre fui fã do John Surtees, porque ele era daquela turma de Jim Clark, Grant Hill. O John Surtees foi o único cara que foi campeão do mundo de moto e de Fórmula 1.
Exatamente.
Quantos foram campeões mundiais de moto e de Fórmula 1? O John Surtees foi.
Só ele.
Tá certo? Então, e um cara que ganhou um campeonato do mundo, assim, de sonho em 64 com a Ferrari. Então, você imagina quando se a gente sentava com o Surtees, mesmo com o Ken Tyrrell, e de noite no hotel... o que rolava de história de uma época que muitas vezes eu era super fedelho e, nossa, não, nem me passava pela cabeça. Mas tive um amigo muito querido, chamado Franco Lini, que durante muitos anos acompanhou a Fórmula 1, teve muita ligação com a Auto Italiana, com a Auto Sprint, depois Franco, que foi capo esquadra da Ferrari. Franco foi um grande amigo, mestre, que eu aprendi muito com ele, que me deu a mão. Eu gostava muito da família, ele era muito ligado à família dele. Franco sempre me deu as dicas, sempre me apontava os caminhos e eu tive assim um aprendizado de muita sorte na mão do Francolini. E mais aquela turma Gerard Larousse, que era um outro amigo que contava histórias fantásticas, José Rosinski, que o Christian, quando morreu nas 24 horas de Le Mans, de Alpine, estava correndo com o Rosinski. O Rosinski era jornalista e era um cara muito bacana. Ele nunca esqueceu aquele momento muito triste na vida dele, até porque eles eram muito amigos, né? Então, tem coisa assim que acontece. Agora, saindo do que você chamava de equipes grandes indo nas pequenas, velho, equipe pequena, até hoje é assim, a equipe pequena tudo acontece, porque é muito improviso. Imagina naquela época. Então, muita coisa toque de caixa. Você ia por paixão e punha muito aquela de enfiar dinheiro do bolso, fazia uma vaquinha, meia dúzia de amigos e punha dinheiro para as coisas tentarem. Você viu quantas equipes pitorescas passaram pela Fórmula 1 e que nunca deram certo, que não teria como dar. Você vê uma equipe como a McLaren hoje, que tem o dinheiro que tem, conseguiu fazer o campeonato que fez. Dá para explicar, Júnior?
Não dá.
É difícil, não, né? É difícil. Você vê que uma equipe hoje, de um porte de uma Force India, olha lá, vamos esperar que no ano que vem tenha mais sorte. Sim. Mas o tiro naquela época é diferente. Então, daria aqui para a gente ficar assim horas contando problemas, até porque a FIA naquela época era diferente. Essas coisas de repentes malignos, de recaídas, começou na era do tarado. Começou na era Balestre. Tá certo? Aí juntou com o Bruce Rede, que era outro maluco, era outro débil mental. Você somava o QI dos dois, dava menos 149. Somados. Pegava o QI do Balestre, somava com o QI do Bruce Rede, que era o Charlie Whiting de hoje, tá certo? Você somava os dois, dava menos 146. Aí você imagina o que veio depois disso. Então eu peguei uma transição na Fórmula 1 muito gostosa. Que eu peguei uma época onde os pilotos, com câmbio, com embreagem, sabe, com pneu que permitia. Eu peguei Fórmula 1 andando de lado.
Pegou, pô.
Eu peguei essa época.
Aquela foto podia... das duas tiras fazendo.
Aquilo é antológico, aquilo não existe. E o Gilli, te recordiamo così, voando em cima da zebra com a Ferrari toda corrida. Só um maluco para fazer aquilo, o Gilli. E ainda a gente ainda passava, porque ele ficava no trailer com a Joana, né, a mãe do Jacques. A gente ainda em Imola, lá no trailer, encheu o saco dele à noite. Porque, como eu trabalhava em rádio, eu não tinha aquela necessidade de ficar que nem um tarado na sala de imprensa teclando, né? Eu passava meus boletins, um abraço pro Gaiteiro. Então, treino, classificação, eu ia pra pista. Eu voltava depois que acabava, ficava zanzando para ver curva, ver isso, ver aquilo, analisar um, ouvir o outro, dividir os homens dos meninos, né? Então, isso foi uma coisa muito... É uma coisa que ficou muito para mim, porque eu gravei, eu vi, ficou cravado na minha memória. Então, você tem a noção da Fórmula 1 que eu tenho do começo é diferente de hoje, porque hoje, hoje é uma Fórmula 1 educada. Lá naquela época, quando eu tive a necessidade de começar, era uma Fórmula 1 mais na galega, mais no braço.
Eu, né? Diria, que ela, diria que a Fórmula 1 hoje está esterilizada.
É, esterilizada, é. Exatamente, sabe? Tinha uns caras que mesmo assim que não eram assim, tipo espanto, mas eram uns caras que, sabe, tinha Jack Hicks, tinha o James Hunt, tinha o Lauda que guiava muito, não precisa nem falar, tinha a Clay Regazzoni, tá certo? É, tinha o Jarrie.
Era mais parecida com a MotoGP.
Isso
os caras eram mais loucos, né?
Exato, completamente. O cara sentava, sabe, tipo do X. O X chegou aqui em Interlagos pela primeira vez, com a mão por dentro das calças, igual o Rindt na Argentina. Chegou aqui, parou na curva 1, olhou, ficou olhando, os caras tudo ali do lado, olhou. Aí um jornalista inglês, e aí, bem veloz, né? Ele falou, não, aqui é pé embaixo. O cara nunca tinha andado em Interlagos. Aqui é pé embaixo. Aí, vamos ver, foi se trocar, 2 horas depois começou o treino, saiu... Ferrarão no miolão, subiu na... Meu, trepando naquele morro, que lá aquela merda trepava, tá certo? Cravadão na um. Aí ficou todo mundo de boca aberta. Mas por quê? Porque o cara tinha a bunda no carro. O cara sabe quando dá pra fazer com aqueles puta pneu que tinha, porque se esse pneu é grande, aquele era um puta pneu.
É mesmo.
Você lembra desse pneu? Lá... Aquele era um puta pneu.
Um metro falou, de largura.
É, exatamente. Falou, aqui é pé embaixo. Os caras, mas hein? É, então vamos ver. Vamos lá ver a hora que eu quero. Isso é o Jack Hicks, que muitos anos lá na frente acelerou para chegar uma corrida para evitar do Prost tomar uma ultrapassão do Senna e por conta daquela brincadeira que esses meio ponto acabou, o Prost acabou perdendo o campeonato pro Lauda. Mas são as voltas que a vida dá. Então, com as equipes pequenas... As equipes que sempre lutaram com dificuldade, mas os caras iam no amor, desmontavam o câmbio, montavam, faziam 200 câmbio, quebrava 200, às vezes quebrava em tudo quanto é treino, quebrava, mas os caras insistiam. Então era uma Fórmula 1 diferente, onde os mecânicos conviviam mais com você, onde você podia ficar sentado num box vendo os caras desmontar um câmbio para você aprender. O cara abria a tampinha traseira do Hewland, puxava o eixo primário, puxava o eixo secundário, desmontava as engrenagens, tirava os calços, as arruelas, trocava, punha o outro conjunto, o par da nova engrenagem, porque o piloto queria uma terceira mais longa, mas queria uma quarta mais curta. Isso não é mais possível hoje. Hoje, quando abre para visitação, os caras põem tapume na frente dos carros. Então, meu querido Asman, obrigado pela lembrança, mas eu vivi uma época maravilhosa. Lamento que os meus colegas hoje não tenham essa sorte, mas... que bom que ainda dá para contar um pouquinho disso para vocês.
É isso aí.
Então, Júnior, como eu te falei, Helio, não é, tá bom, viver do passado. Era uma outra época, tinha uns caras... Sabe, Henri Pescarolo, o cara é um monstro. Alguma dúvida que Henri Pescarolo
ganhou? Ganhou, Le Mans, 50
vezes. 294 vezes, tá certo? Mesmo sem correr, ele ganhava, você concorda?
É.
Tinha época que ele não classificava.
Que coisa.
Não classificava na Fórmula 1, mas estava lá. Lela Lombardi. Eu vi essas figuras correr. Sabe? Os Brambila. Nossa, eu adorava os Brambila. O Vitória era uma das coisas mais engraçadas, felizes, sadias. Se eu olhar para ele, você dizia que ele era tudo. Ele era provador de vinho, era pizzaiolo, menos que ele era piloto de Fórmula 1. o Vitória. E o Tino, então, o brother? O 146. Era o 146 e o 641. O Tino era pior ainda. O Tino veio de Ferrari, Fórmula 2. Atenção, Júnior. Atenção. O Tino tinha uma Ferrari, que a Ferrari fez para ele uma Fórmula 2.
Uau.
Uma Fórmula 2. Que ele era o piloto, era o mecânico, era o maestro, era o trombonista, era o baterista, era o assistente de estúdio e era o cameraman.
Que coisa. Que bom.
Ele trazia um cara para ajudá-lo. Um cara para ajudá-lo.
Um cara
só para ajudá-lo. Eles vieram para um tour de Fórmula 2 que teve aqui na Argentina há 600 anos. E o Tino, o Ernesto, era tão alucinado que o Ernesto saía para treinar com a Ferrarinha e ele tinha só um macacão imundo. Você não lia nada no macacão, de tão imundo de graxa que era. Ele dava três voltas, parava, soltava o cinto, pulava do carro, deitava embaixo, arrancava, câmbio. O sócio já corria, pegava as velas, trazia caixinha de vela, as velas tudo espetadinha, fria, morna, média. Ele já puxava as velas, já montava no motor, ele mesmo apertava as velas, pulava, sentava no carro, apertava o cinto, saia, uau, saía.
Que coisa.
Olha, numa figura... Aí, ele, acho que, não sei se foi em Rosário, não me lembro onde, ele ganhou uma. O Tino, de Ferrari, que, pô, era Brabham, Fórmula 2, Ferrari, Fórmula 2, olha os carrinhos que andavam na Fórmula 2, vai vendo. E as Brabham era motor Honda,
Lotus,
era Brabham Honda.
Fórmula 2.
Era Brabham Honda, e essas Lotus era Texaco Star. Aí, o Tino ganhou uma corrida, mas assim... Parou 200 vezes no treino, na classificação para trocar vela, para mexer em relação de mais, desmontava aquele câmbio, trocava a marcha, fechava, saía a treinar ainda para andar, para ver se estava dando errado, desmontava de novo. O cara era uma figura. Tem piloto assim hoje? Não tem. Aí ele ganhou a corrida. Aí o sócio e mais um jornalista amigo do Francolino, não sei se é o Sabatini, quem era, um amigo do Francolino na época, falou: senti, ma Tino, deve andare così sul podio? Ma pensa, perché sono sporcato. Dio buono, non si vede niente. Vabbè, arrancou o macacão, foi de cueca, sapatilha e meia pro pódio. Com a coroa de flores que espetaram nele. Aí os caras expulsaram ele do pódio. Imagina a figura de cueca, que o macacão tava tão imundo. Você acredita? Um cara de sapatilha, uma figuraça, meia, aquelas meias no Max, anti-chama, e de cueca. Porque o macacão tava imundo.
Puta,
mas com uma naturalidade. Não, ficou puto que os caras mandaram ele embora do bolo. Ficou puto. Fui vintuiu. Vintuiu, é? É. Olha a paixão do cara, o tesão do cara. Tá certo?
Nossa.
Trocou 150 engrenagens, trocou porque aqueles troços mudavam, pintava uma nuvem em cima, merda, para trocar vela. Os motores eram muito sensíveis. Então, Júnior, sabe quando vão fazer piloto assim?
Nunca mais.
Júnior, pode esquecer, Júnior, as figuras que tinha. O Gunnar Nilsson, porque era um cara super elegante. Sabe? Pô.
Ah, e hoje agora, também tem uma coisa, né? As equipes nem deixam os pilotos encostarem no carro, né?
Não, isso não, mas nem saia e retire-se.
Isso,
saia, vai lá para trás para a saletinha, reclama lá atrás, pega a namorada e vai embora pro hotel.
Isso.
Certo? É o máximo que você pode fazer. Aí eu fico uma puta saudade de Tom Price, sabe? Dos Brambila, dos Metralha, porra, do Clay. Porra, o Clay era um puta cara, sabe? O Regazzoni. Nossa, mas era um puta cara. Então, aí minha cabeça afunde, Júnior. Mas que legal que eu tive nessas duas épocas.
Pô, nem sabe? Fale. Poucas pessoas tiveram essa
oportunidade. E, Júnior, eu tenho que assistir hoje e achar que a corrida foi legalzinha, né? O que eu posso fazer?
Não tem jeito.
Eu tenho que achar que foi legalzinha, porque eu voltava a 5 milhões no avião, Júnior. Eu nem sei, naquela época acho que eu voltava de Genebra. Tinha que ir para Genebra, que acho que a rádio tinha permuta com a Suíça. Não me lembro se era com a Suíça ou era com a British Caledonia, eu tinha que ir para Londres. Bom, mas era alguma coisa parecida. A pior delas foi com a Royal Al Maroc, eu tinha que ir para Casablanca, eu e as moscas. Mas o resto... eu pegava o avião, eu não conseguia dormir, eu tinha que trabalhar, eu chegava e ia direto para a GM. Desci em Viracopos, já tinha um sócio lá dando cobertura, esperando, já bota para o campo de prova para descascar o dia inteiro. Eu não dormia de tão excitado que eu vinha de ver aqueles troços do jeito que você vivia. Intensamente aquele final de semana. Então, infelizmente, foi uma Fórmula 1 diferente. Que pena que 80% dos nossos internautas hoje não acompanharam aquilo. Vocês iam amar muito mais, eu juro para vocês. Vocês iam amar, vocês são tão exigentes e com razão, sentem falta de competitividade, mas era uma coisa mais humana, era menos robótica, sim, os botões, não existia volante com botão. Ah, você é velho. Mas sou, mas vivi intensamente, viu, negão? Porque essa época não volta mais, viu, rapaziada?
Boa, muito legal esse relato seu, Edgar. Muito legal mesmo, valeu louco isso aí. Bom, o Heriberto Macedo disse que tem três perguntas.
Ele que as... tá com aquela fotografia de bocão?
Tomando um escão lindo aqui.
Nossa senhora!
Ali, você gosta de um escão? Semana passada eu tomei uma dose de um uísque chamado Glenfiddich, que eu nunca... É coisa dos deuses.
É mesmo.
Nunca
é.
Tinha tomado um uísque tão bom na minha vida. Não,
o paladar agradeceu.
Nossa, até mulher gosta desse uísque.
Ave Maria. Nossa. É uma ideia. Caiu no colo, chefe, eu ganho de presente a garrafa.
Eu ganhei de presente.
Essas cestinhas de Natal são maravilhosas. Vem com coisa boa. Para mim, tendo panetone, é nóis.
Bom, ele pergunta aqui se as equipes não são loucas de não ir nesse teste que vai ter essa semana. Já que é o carro de 2013. Eu acho que a questão aí é mais uma questão financeira do que...
Loucura econômica, uma loucura econômica.
Loucura econômica.
É verdade.
Realmente, se tivessem um grana, todas iriam, lógico.
Ah, tinha que ir.
Eu acho que o problema é grana, entendeu? É grana mesmo. Por que não fizeram esse teste aqui em Interlagos, segunda, terça e quarta?
É verdade, nós compramos isso da outra vez, porque já estava todo mundo aqui, pô. Era só trazer os pneus.
Exatamente, entendeu?
Que coisa incrível, né?
Porque é muito simples, né, Edgar? Pra que fazer uma coisa simples?
Imagina.
Aí ele fala da declaração do Button, parecida com a do Ayrton em 94, negócio de regulamento, e que a gente já falamos sobre isso. O Edgar e eu achamos que ele está exagerando um pouco.
Tá pondo pressão nos inimigos, ninguém dorme.
Inimigo, é. E que ele, depois a terceira é que... Ele achou uma foto que é de um carro fiel ao regulamento de 2014. E o Neil já tinha dito que é feio, realmente é muito feio. Adalto, que um carro assim acarreta para a imagem da F1, que já anda desgastada, e sair de carros bonitos para um design horroroso.
Ah, bem lembrado. O que acha, chefia?
O carro, se for esse, eu tenho uma dúvida ainda na questão do bico, né? Se for esse bico, o carro é horroroso. Né? O carro é muito feio, a frente do carro é muito feia. A imagem é ruim, mas ainda existe uma esperança de eles fazerem uma mudança no regulamento do bico do carro. Para não ser esse bico aí, porque realmente...
Mas agora a pergunta que não quer calar. E o vento deixa?
Tem essa.
Aliás, esse bico aqui, deixar tudo bem.
Essa foto que ele pôs aqui já está com um bico diferente, melhorzinho do que o primeiro.
Ah.
O primeiro era, não dava para ser aquilo. Esse já está melhorzinho que o primeiro.
Pior que o ornitorrinco, Júnior.
Isso.
O ornitorrinco ficou lindo na frente dele.
Então, esse já está um pouquinho melhor. Agora, eu não tenho certeza se essa foto, eu não sei de onde ele pegou. Eu não tenho certeza se...
Ah, a xereta como ele é, deve ter pego de algum site ali, viu? De Fórmula 1 lá fora.
Se for isso, ô Heriberto, já tá melhor do que era pra ser, porque era pra ser pior que isso.
Então... Mas, meu caro Heriberto, seja um pouco compreensivo, tenha um pouquinho de paciência nessa fase. Olha, Deus... Procure se basear no equilíbrio de Deus. Deus faz coisas lindas, não faz? Como o cavalo. Quer coisa mais linda que um cavalo? É maravilhoso, mas Deus também fez o rinoceronte. Então, sabe, vamos ter mais um pouquinho de paciência, vamos começar a deixar, vamos ver como é que o vento se manifesta. Né? Aí talvez pode dar para levantar um bigodinho ali, dá para puxar uma aqui, aí ele vai ficando um pouquinho mais grande. E também vai muito do hábito. Quando o Volkswagen chegou no Brasil, era horroroso. Eu lembro daqueles pinicos com vidrinho duplo em 52, 50 lá em São Vicente, todo mundo xingava. Eu tive a minha vida inteira aquela encrenca, que depois eu me apaixonei até hoje. Eu só não tenho hoje porque o teimoso do vizinho aqui não quer vender. Mas a hora que ele quiser, para fazer companhia pro Dubirde, que o Dubirde tem um que de vez em quando, chefia, vamos dar uma voltinha, ó. Eu babo, vou até o Centrinho e volto, vamos tomar um café lá no Centrinho, só para guiar o pininho. Ah, você não acredita, tem 17 mil quilômetros.
Nossa!
Tem 17 mil quilômetros, é um absurdo, eu fico apaixonado. Eu saio na porta da garagem da casa dele, eu não saio dentro do carro, não saio,
nossa.
Não quero sair. Tem aquela valvulinha lá no pé para você virar o tanque para pôr na reserva. É brincadeira ou não?
Uau!
Funciona tudo. Tem 17 mil quilômetros.
Que legal.
E o teimoso do vizinho que tem 60 não quer nem que eu olhe pro cara. já me ofereceu, ele tem um Spider também, acho que 57 ou 58. Ele, ah, o Spider eu não quero nem de graça, eu quero o Pinico. Pinico tem faixinha branca original, Júnior. Original, pneu continental.
Impressionante.
Pneu continental original.
Impressionante.
Mil e Duke, 1198 cilindrados. Oh. Parece uma maquininha de costura. Você rela na partida, você escuta as valvulinhas bater. Que belezinha, viu? Mas, enfim, tenha paciência. As coisas com o tempo vão pro lugar.
Olha, o Horácio pergunta, não sei quem foi, possivelmente o Ilcinho. Me disseram uma vez que ele teria ameaçado o dono ou o chefe de equipe de almoçá-lo no almoço, caso ele continuasse a boicotar o carro dele em favorecimento ao companheiro de equipe. O fato existiu e se foi com o Tigrão. Ele queria saber se o fato existiu e se foi com o Tigrão mesmo. Eu nunca ouvi falar nisso.
Olha, é assim. Você sabe por que, que o Wilson... Eu adoro o Wilson. Sou muito amigo do Wilson. A minha ligação com isso é muito maior do que sempre foi com o Emerson. Apesar de termos sido contemporâneos, temos trabalhado juntos, enfim, na fábrica de volantes, de kart, enfim, lá no Parque de Urubatuba, apesar da nossa ligação e sempre junto com a família, mas eu sempre me identifiquei mais com o Wilson, porque até pela proximidade da idade, e o Wilson é um grande cara, eu gosto do Wilson, mas o Wilson é assim, o Wilson é sincero demais, o Wilson não guarda e o Wilson não manda recado, ele vai e fala o que tem que falar. E o Wilson é de atravessar a rua, e muitas vezes eu tive que segurar o Tigrão pelo braço, de ver chefe de equipe do outro lado, atravessar a rua e de dedo na cara dos caras e falar um monte para os caras. Então isso causou algum desconforto e talvez tenha contribuído para o Wilson, ainda mais no mundo político já e super esperto da Fórmula 1, que sempre, não importa o tipo de regulamento, sempre só teve esperto, o Wilson andou dizendo umas verdades ao longo do tempo. Então, eu não sei quem foi, eu sei que ele falou várias verdades para vários chefes de equipe. Ao longo de muitos anos, inclusive no Japão, dentro de um ônibus, voltando para o hotel em Suzuka, eu vi ele de dedo atrás com o chefe por causa de um probleminha com o Christian. Então, várias vezes, mas isso é do Wilson. Ele não aguenta, ele não gosta de ver coisa errada. O Wilson sempre foi perfeccionista, às vezes até um pouquinho demais, mas é o jeito dele. Eu lembro que quando o Donald, dono da Glaspa, que fez as primeiras tábuas de surf pra gente, aquilo era um barco, né? Não era uma prancha. A prancha tinha 7 metros de comprimento. Pintou as três de laranja, com uma faixa branca na frente, botou o emblema da Fittipaldi lá na frente e deu 3 para nós de presente. Então nós botamos em cima da picape, fui eu, ele e a Suzy, a mãe do Christian, fomos para Ubatuba, para estrear as tábuas. Ficamos andando de prancha sábado e domingo o dia inteiro, saímos listados da água. A Suzy só saia para ir buscar sanduba e os dois animais lá andando de prancha. Mas aquela prancha era uma delícia. Aquela você ficava. Se você não ficasse de pé, ela te punha de pé sozinho. De tão fácil que era. Então, e o Donald, quando o Donald fez, que o Donald fazia buguinho na Glaspack, né? O Donald era um gênio. Para mexer com plástico injetado, o Donald era um gênio. Então, saudade do Donald. Então, o Tigrão sempre teve isso. O Tigrão sempre foi muito esquentado. O Tigrão viu merda, ele fica doido. E aí precisa segurar o bicho, chamar o bicho da razão. O bicho fica espumando de raiva. Então, talvez, muita gente às vezes não gosta disso. E aí você arruma um inimigo dentro de um cara importante na Fórmula 1. Quando o seu nome é citado, o cara simplesmente olha e fala não. E aí já avisa para o outro, não, não. E isso te tira muitas oportunidades. Mas o Wilson sempre foi um monstro para guiar. O Wilson sempre foi um monstro para guiar. A gente sentava no Volkswagen, saia do Bosque Antigo, de cara, vamos fazer aquela merda de pé embaixo? Vamos. E se capotar, que se dane se capotar, segura aí, manda o cacete. E assim no Interlagos Velho. E agora, você imagina que guerra sadia e bonita, ele, Birdi, Luizinho, Carol, essa cambada toda na Williams, que briga maravilhosa. E mais o Christian quando era vivo. Só quem acompanhou, quem sabe, quem viveu, é que tem ideia do que acontecia. Até porque esses caras conseguiam coisas absurdas que o próprio Piero Taruffi, que era o mestre que veio aqui com escola de pilotagem, primeiras ideias, tangente, tomada, o Birdi e o Sim jogaram tudo por terra abaixo. Não tem, pegaram a Berlinetti, fazer de lado, o italiano enlouqueceu. Mas como é possível? O Birdi falava para ele, senta aí. Senta aí, mas sentar, vem o cara sem quem que sentar. Bom. Então, isso pode ter prejudicado, sim, Rony, mas cada um é como é, e a gente tem que respeitar as pessoas como elas são, né?
O Daniel Moura diz que vem desejar um Feliz Natal, maravilhoso ano para todo mundo, ultrapassagem em tempo. Informo que a Federação Mineira de Automobilismo estuda uma redução dos custos para a temporada 2014 de kart. Este ano a inscrição para a categoria F400 ficou em, atenção, R$10.100.
Assim? Mas o quê? Por temporada, né? O ano inteiro.
É, inscrição.
O ano inteiro?
É, para correr de
kart. Ah, bom.
Desde então comecei a correr que nem um desgraçado em busca de patrocínio para o ano que vem. Vamos ver no que dá. Abração a todos. Vamos acelerar juntos em 2014.
Idem, Daniel. Tomara que dê certo mesmo. Tomara que a federação tenha uma recaída e que pense um pouco nos pilotos também, né? Chega de pensar
pra
um pouco
só nisso. 10 mil de inscrição para correr de kart.
É brincadeira.
Sem comentários, né, Edgar?
É, sem comentários. É. Puta que... Alô, Procon. Ah, aquele abraço.
Bom, depois vamos para a última de hoje.
Opa!
O Oswaldo FF. Grande Adalto, grande Edgar e grande confraria. Dei uma olhada no meu perfil, pois já não me lembrava quando conheci o autor. Esse eu me tornei membro em 6 de setembro de 2005. Cupra do William Campanari, que apesar de nunca escrever para você, já acompanhava o Loucos há um bom tempo antes de mim. Olha. Gostei do site, ouvido pela primeira vez o Loucos, me tornei louco de carteirinha e lá se vão 8 anos. Eu sei que o Adalto não gosta, mas meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado por nos presentear todos os dias, todos esses anos, com esse site, com o fórum, com o Loucos, com a companhia do Edgar. Olha, eu que agradeço, Oswaldo. Eu que agradeço. Para mim é um prazer, para mim é estar aqui com vocês, com o Edgar.
Ah, você merece.
O Edgar, vocês adoram o Edgar, e eu fui atrás do Edgar, porque eu também adorava o Edgar.
E sem puxar o saco, chefia, ó, você e teus auxiliares, até tem um auxiliar novo agora aí também, com quilometragem rodada. Isso. Olha, vocês carregam nas costas aí o site, viu? Eu sei como funciona.
É.
Eu sei como funciona. Então, parabéns, meu merecido, Oswaldão. Gostei da homenagem, porque... O Júnior é fora de série. E eu só vim pra cá e faço o que faço, porque é o Júnior, viu? Vocês podem ter certeza, viu?
Isso.
Que o bicho agora tá mais pra pescar do que pra qualquer outra coisa. Tá mais pra pescar esse dog walker, que adoro levar meu cachorro pra passear.
E ele agradece você também, e até pela paciência com a gente, ele diz.
Imagina, que é isso. Vocês é que tem que ter o um saco pra me aguentar aqui contando história toda, contando arremedos de história aqui e dando a minha opinião de teimoso aqui, radical, aqui toda terça-feira.
Bom, ele acaba dizendo que não sabe se haverá programa nesses dias, então vai lá, Feliz Natal a todos, Feliz 2014, opa, muitas felicidades, muitas salvas, um forte abraço.
Em triplo para você, Oswaldão.
E vai ter, nós vamos fazer, o próximo Loucos é segunda-feira, tá?
Boa, chefia, boa.
Não é terça,
segundona? Segundona, boa. É, porque terça-feira é na boca do gol, né?
Na boca do gol, então, segunda dia 23, e o último Loucos do ano vai ser na outra segunda, dia 30.
Então, segunda e segunda.
Segunda e segunda.
Ah, legal, rapaziada. Segunda e segunda.
Segunda e segunda. Vai dar tempo na próxima segunda de a gente também mandar um Feliz Natal para vocês.
Isso mesmo, que legal. Isso. Não só Feliz Natal, como também depois na passagem do ano, né?
É.
Então, apostas para a chegada de Papai Noel? Vettel e Vettel. A Rena Vettel e o Papai Noel Vettel. Tchau, Júnior. Até segunda.